Palestra Cefali, dia 10 de junho de 2017.
Tudo bem? Vamos começar nossa conversa e a gente vai papeando quem vai chegando. Vai chegando. Vocês já chegaram, já estão aí, chegaram no horário. Então vamos conversando. A gente hoje tem palestra comigo. Semana que vem vocês têm feriado, né? Passear, viajar, aventuras, né? Agora aqui está todo mundo, né, com dinheiro sobrando, economia em expansão, política estável. Não, peraí, estou no Brasil. Mas tem um feriado aí, né? Tem sempre a opção de fazer um farofão na praia. E se você for vegetariano, farofão de soja, né, vai muito bem. Se não quiser gastar com soja que é importado, faz com grão de bico, né? Essa semana pula, depois tem uma palestra da Joyce.
Isso.
Né? Você quer falar um pouquinho, só fazer dar uma palha da sua palestra?
Bom, não sei.
Só fala o tema.
É alguma coisa assim que eu já tinha falado da outra vez, que é sobre certos desconfortos, incômodos que a gente tem, até que ponto isso serve como uma alavanca para mudança, para transformação. Então é mais um bate-papo, uma coisa assim, nesse sentido. Né? Tá?
Tá bom. Então, pulando o feriado, tem a palestra da Joyce. Então, se você nunca sentiu incômodo, não precisa vir. Se você já sentiu algum incômodo, deve ser interessante. Né?
Insatisfação.
Então, quem nunca se sentiu insatisfeito, não precisa vir, gente. Então, tranquilo. Agora, o convite é, se você sentir insatisfação, pode ser interessante. E depois tem uma palestra minha, dia 1º de julho. Tá? 1º de julho a palestra é comigo. Durante o mês de julho, a pessoa está querendo marcar oficina, alguma coisa, depois vocês vão receber comunicado. Se você não está cadastrado lá para receber e-mail, pelo menos dá umas pinceladas lá, dá uma olhadinha, visita lá o Facebook do Cefali, que o pessoal vai postar se vai ter ou não alguma oficina, alguma coisa no meio. A própria Joyce está tentando marcar uma oficina para julho aí, ou algum curso extraordinário. Né, alguma coisa deve rolar no mês de julho. E aí eu retorno às palestras no dia 29. Tem palestra comigo no 29 de julho. Então, eu dou essa palestra hoje. Pulo feriado, palestra da Joyce, uma palestra minha no dia 1º, depois outra palestra minha no dia 29. O que vai ocorrer no meio de julho e vai ser definido ainda e vai aparecer no site da gente. Vocês vão receber por e-mail se estiverem cadastrados. E se o e-mail chegar, né? Porque é uma loucura de não chegar e-mail, que é um barato, mas tudo bem. E depois tem uma palestra comigo, retomando em 29 de julho. Vocês, acho que quem já chegou, né? Quem está aí, estão sabendo que amanhã a gente tem curso de karma e reencarnação, né? Karma, reencarnação e transmigração. Uma nova realidade. Estão sabendo? Está todo mundo ligado? Sim? Não? Talvez? Tá. Alguém vai fazer o curso amanhã? Oh, legal! Uma boa parte de vocês vem amanhã. Então, trouxeram a barraquinha para já passar a noite aí, né? A pessoa já trouxe mochila, lanche, né? Toalha. Segundo o Guia do Mochileiro das Galáxias, bastaria uma toalha. Né? Com a toalha, o resto tudo vai na sopa. E eles também, segundo o Guia do Mochileiro das Galáxias, o segredo do universo é 42. Então, se você entendeu isso, uma toalha, sabendo que é 42, você está resolvido. Não sei nem porque você está reencarnado ainda. Já devia estar completamente, né, isento dessas coisas de reencarnação. Mas, brincadeiras à parte, mas ainda não falando muito sério, tem tido uma... o que eu venho comentando sempre, né? Disso quando eu tiro um começo para falar sobre como está a sensibilidade da gente, como é que está a atuação da gente no mundo. Vem tendo um aumento de sensibilidade progressivo nos últimos anos, que eu sempre falo, não, está mais sensível. Mas nos últimos dias, por causa do contexto coletivo da gente, né, situação política, situação econômica, as incertezas flutuando, desconforto, aumenta a insegurança e coletivamente, como grupo, pelo menos aqui em São Paulo isso está bem forte, está tendo um aumento das incertezas e um aumento da instabilidade emocional. Como nós estamos todos mais sensíveis, nós estamos sentindo isso com mais força. E eu sempre comentei que a mudança de sensibilidade, ela teve uns picos, passamos por um momento muito forte na virada de 2012 para 2013, e a gente teve uma amortização ao longo dos anos, diminuiu os picos. Eu falei, agora vai ser uma coisa mais suave, mas de vez em quando ainda vai ter uns picos de sensibilidade, ou seja, em alguns dias você se sentir mais sensível, muito mais sensível do que o esperado. E nós estamos passando por um período agora que é uma rampinha nos últimos dias. Então, nós tivemos uma sequência de sensibilização que pegou um pouco meio da semana passada. Não essa agora que acabou, mas no meio da outra semana, da quarta-feira, até o final de semana, até domingo. E agora começou um outro pico de sensibilização ontem de manhã, anteontem de madrugada para ontem de manhã, e está aumentando. Então amanhã vocês estarão mais sensíveis do que estão hoje. Provavelmente segunda, talvez, comece a estabilizar, mas no bem sensível aí, né? E depois dê uma normalizada. Não que você vai ficar menos sensível depois, você se acostuma, né? Eu falei, né, essa sensibilidade, ela vai dar uma rampinha, vai um pouquinho estável, dá mais uma rampinha e vai, né, nesse desenho, deixando a gente mais sensível. Esse ficar sensível é o aumentar da plasticidade do espaço físico, né? É o aumentar da plasticidade da matéria. É a diminuição da retenção, da contenção que a estrutura do espaço-tempo exercem sobre a matéria manifestada. Isso faz com que a matéria fique um pouco mais perto da gente como espírito. A matéria fica um pouco mais perto da gente, então nós ficamos menos refreados pelo corpo. E o corpo tende a reagir mais rápido às emoções. Então, vocês, nos últimos dias, vocês devem ter sentido algumas alterações fisiológicas, que tem ciclos que pegam momentos de glândulas, momentos de órgãos. Então, se você nos últimos dias, desde o meio da semana passada, da quarta-feira da semana passada, você começou a sentir palpitações, dores de cabeça inexplicáveis, pressão nos ouvidos, alteração de respiração e, emocionalmente, sensações espúrias dos seus extremos emocionais vindo à tona, memórias vindo à tona, as memórias de coisas emocionais voltando e te forçando a repassar situações de estresse, medos, batalhas mentais, arrependimentos. Esses últimos 10 dias tem sido muito mais fácil. Por quê? Da mesma maneira que teve um momento na sutilização, comentei, olha, começou a afetar GPS. Depois teve uma outra, olha, começou a afetar bateria alcalina. Depois de um momento, começou a afetar baterias com polímero de lítio. Aí teve um momento que estava afetando as reações de chumbo e cádmio, que estava afetando baterias automotivas. Eu comentei que você tem períodos em que você sente que certas sutilizações desestabilizam alguns materiais. Chegou um momento que deu uma desestabilizada nas estruturas cristalinas de alguns materiais extremamente voláteis, inclusive urânio e alguns outros materiais ficaram um pouco menos estáveis. E aí o pessoal teve que mudar a maneira que eles estavam resfriando usinas nucleares para poder compensar o aumento do dispêndio de energia, aceleração no consumo de material físsil. E essas mudanças têm pontos específicos que parece que quando você dá uma sutilizada, você atinge, quando você muda essa relação que estabiliza a matéria no espaço-tempo, às vezes você passa o gatilho de uma certa estrutura nas cadeias de matéria, e onde tem a participação funcional daqueles materiais, você começa a ter instabilidades, e essas instabilidades se refletem nas reações de mundo físico que a gente foi narrando ao longo dos anos. Ó, estamos tendo agora esse tipo de mudança, vai ter alteração assim assado, ou começou a ter alteração assim assado. Então, algumas coisas eu cheguei a avisar antes de acontecer, algumas eu expliquei quando aconteceu, num ponto de vista da física, ligado com essa mudança que a gente percebe claramente do ponto de vista espiritual e que a ciência está tentando acompanhar. Por exemplo, a gente conseguiu fazer funcionar, num certo momento, não é só desestabilizar, a gente conseguiu também estabilizar algumas coisas que iriam requerer mais energia. Então a gente conseguiu estabilizar as primeiras moléculas de grafeno, que a gente não conseguia fazer. E agora já é um material industrial, a gente está usando. Rapidamente a gente conseguiu passar de um negócio que ficou 30 anos tentando fazer, para de repente dar certo. E agora a gente já tem esse material em uso, né? Mas também a gente tem, em alguns momentos, essas alterações de estrutura de espaço-tempo afetam também o funcionamento do nosso corpo, porque afetam cadeias de proteína, quando afetam partes da matéria. Afetam alguns ativadores que nós usamos como portadores neurológicos, neurotransmissores. Algumas bases químicas são alteradas. E agora a gente está num momento interessante, porque estamos vivendo mais um momento em que desestabilizou alguma coisa que está afetando o nosso campo emocional no físico. Não só o corpo está um pouco mais sutil, como nós estamos experimentando algumas quebras de equilíbrio, algumas quebras de homeostase do corpo. Se você for fazer exame, você vai estar com algum desequilíbrio químico, só que você não vai conseguir rastrear a origem. Em exames que você for fazer, vai dar que você tem um tipo de alimentação errada que você não tem. Vamos falar que você está fazendo algum tipo de atividade que você não fez. Então, como eu estava falando, aquela cadeia de sintomas, algumas pessoas, nos últimos 10 dias, têm tido sintomas, por exemplo, sensação de tontura, sensação parecida com labirintite, gente falando que voltou a ter problemas de labirintite. Pessoas tendo sensação de pressão no corpo, sensação de deslocamento do corpo. Isso é um problema comum quando eu tenho uma sequela, um problema de coluna, e que quando eu estou com alguma inflamação, eu tenho a sensação posicional de estar torto. Eu estou de pé e eu sinto que meu corpo está torto. Se eu relaxo, eu saio do corpo. Porque a sensação de estar torto é tão grande que eu espiritualmente tento acompanhar a sensação do corpo. E eu desencaixo. Aí meu corpo tende a desmaiar quando acontece isso. Tem que ficar atento quando eu estou com inflamação na coluna, porque eu posso sair do corpo na hora errada. Dirigindo não é uma boa opção. Né? Dando aquela relaxadinha, a pessoa fecha os olhos no volante, para mim não seria uma boa. Né? Não dá. Né? Mas, independentemente de qualquer condição física, está fácil de ter essa sensação de deslocamento agora. Então, chove, quando tem uma mudança assim, chove e-mail. As pessoas começam a mandar perguntas, a questionamentos, né? E eu nem sei como, às vezes o pessoal descobre e-mail, né, e manda perguntas e tal. Eu não tenho ativado aquele mensageiro, né, o serviço mensageiro do Facebook, Mas mesmo assim, o meu está desativado. Eu não sei como aparece aviso de que tem gente que conseguiu mandar mensagem num serviço que não funciona na minha conta. O Facebook não cumpre muito esse negócio de desativar o mensageiro, né? E aí, às vezes, eu tento entrar lá, eu olho o que, que mandou, mas não tem, às vezes não tem nem como responder. Às vezes eu consigo fazer um login e desativar de novo, né, para responder. Às vezes eu respondo, tem um monte de perguntas sobre esse tipo de coisa, sensações. E hoje eu queria, quando eu, nesse comecinho, era comentar sobre essas sensações, que isso faz parte dessa pequena mudança. Teve mais uma pequena mudança que começou na quarta-feira da semana passada. Teve um pico ali no final de semana e agora começou uma outra alteração de madrugada de quinta para sexta e parece que o pico vai ser amanhã, né? Então, de aumento de sensibilidade e mudança de percepção. Então, é um período interessante para quem está atento a si mesmo. Porque o que vem à tona? O que vem à tona são os seus traços espirituais mais intensos. E aquilo que você está fazendo espiritualmente, emocionalmente, fica mais forte. Se você consegue, num período desse, se centrar e ficar legal, você vai ficar muito legal. Você vai ganhar uma referência muito boa. Se você conseguir ficar tranquilo, entrar no processo de serenidade, você vai alcançar um referencial muito gostoso e muito bom, uma memória de serenidade muito boa para você. Mas se você se altera emocionalmente, o seu corpo vai acelerar muito mais do que você está acostumado e é um processo de realimentação. Da mesma maneira que a tranquilidade realimenta para ficar mais tranquilo, o desequilíbrio, a agitação, realimenta para ficar mais agitado, mais fora de equilíbrio. Porque o processo emocional vai acelerar o corpo com mais facilidade porque a matéria desequilibrou um pouquinho, ela ficou um pouco mais sutil, um pouco mais fora de controle do que você espiritualmente está acostumado a lidar. E aí o corpo vai reagir mais rápido a você como espírito, mas ao mesmo tempo o corpo também não está retendo a agitação espiritual. Então tem os dois sentidos. O corpo normalmente te freia um tanto E tem uma automanutenção. Quando diminui essa manutenção automática do corpo, da fisiologia, também diminui a capacidade do corpo frear você. Então, uma mudança muito pequena tem um efeito ao quadrado, porque aumenta o multiplicador também. Aumenta a dinâmica espiritual, porque ela ficou menos contida, e o corpo também está mais indutível. Então, se você tem... assim, ó, sensibilizou 2, o efeito é 8. Sabe? É, a coisa não é um... né, não é uma coisa simplesmente linear. Ah, não, sensibilizou 1, o efeito é 1. Não, é muito maior. Tá? Então, você, dependendo da situação, você pode ter... um efeito com um multiplicador muito grande, dependendo de como você é emocionalmente, dependendo de em você o que é que aquela alteração pegou mais forte. Então eu me lembro que estava tendo umas alterações, estavam pegando o sistema da gente, estava pegando principalmente o que na gente é percepção de imagem, e pegando muito percepção de imagem, vulto e memória de imagem. Quem tem medo de ver espírito, de ver vulto, começou a ter crise de pânico. Só que não era uma sensibilização que estava pegando um centro nervoso, alguma ativação que pegava medo. Estava pegando mais a conexão que você tem espírito-corpo com a percepção visual. Era um momento excelente para treinar a clarividência. E estava muito mais fácil para ver vulto. Agora, essa sensibilização é uma que está pegando muito mais fácil para sentir conexão humana. Então, nós estamos muito mais sensíveis à proximidade uns dos outros. E é isso que está dando essas reações que eu falei, de taquicardia, de ansiedade, de ao mesmo tempo você está na multidão e está sozinho. Essas sensações de incômodo é porque o momento, esse momento de sensibilização está pegando algumas coisas específicas na gente, coisas em comum que nós temos, coisas que funcionam nos nossos corpos de maneira muito similar e que nos tornam mais sensíveis à presença uns dos outros. Isso é uma reação fisiológica, uma coisa que o corpo está fazendo. Você está recebendo espiritualmente mais informação do corpo sobre a proximidade dos outros. Quando o corpo entra numa dessa, você espiritualmente começa também a acelerar a sua leitura áurica. Todo mundo é espírito, vamos dizer assim, né? Isso é um pressuposto de quem vem numa palestra minha, que você é espiritualista. Então você parte do princípio que todo mundo é espírito, então está todo mundo muito enganado, né? E nós podemos estar simplesmente num engano espiritual, né? Todo mundo com o mesmo engano. Mas se nós somos realmente espíritos, e se realmente, como espíritos, nós não estamos contidos no corpo, mas nós somos unidades que tem uma parte, que é o corpo espiritual, contida no corpo, aura, que é o entorno, que vai além, que é a parte do espírito que não está contida no corpo. E essa interação aura com o ambiente, né, tem a sensação de ambiente, nós sentimos uns aos outros, não simplesmente, da mesma maneira que, não, é que nem um toque de uma coisa externa. A aura não toca, a aura permeia. Se a sua aura se aproxima muito da aura de alguém, você presta atenção na pessoa, você só sente a pessoa, toma ciência da presença dela, a tendência da aura não é repelir e não é apenas tocar, é conectar. A tendência da aura da gente é conectar. Por quê? Nossa experiência de aprendizagem é justamente a experiência de relação interpessoal. Nós aprendemos nas relações humanas. Karmicamente, nós somos atraídos para o processo de reencarnação justamente para ter contato humano controlado. Quando a gente está no corpo, a gente se sente muito atraído pelas pessoas. Nós atraímos, por mais que você diga, não, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de me isolar, em algum momento você vai ter necessidade de contato humano. Então, por mais que você queira, você tem necessidade de estabelecer contato humano. E isso faz parte da experiência, da necessidade de reencarnar aqui. E essa experiência é interessante. Porque agora, com essa sensibilização que eu falei que a gente teve nos últimos dias, nós estamos fisicamente mais estimulados a notar a presença uns dos outros, e espiritualmente isso entra num processo de avalanche. Porque a sua aura toca a aura de alguém e ela se mistura, conecta. E isso acelera no corpo a sensação de presença, de proximidade, que responde para a aura que há uma presença, algo para tocar, e a aura se expande com mais intensidade ainda. Isso provoca no outro a mesma reação, que também se intensifica na conexão. E sem você tomar consciência lúcida do processo, você se conecta com as pessoas que estão em volta e reage às pessoas que estão em volta. Seu corpo reage às pessoas que estão em volta. Você reage fisiologicamente ao que os outros estão sentindo, sem tomar consciência disso. Então, uma pessoa que nessa sensação esteja com medo, ela pode criar uma bolha com dezenas de pessoas sentindo medo em volta. Uma pessoa com raiva, ela pode gerar uma bolha com muitas pessoas em volta com raiva. Uma pessoa que esteja com bom humor pode contaminar as pessoas em volta também com bom humor. Então, esse processo de contato é um processo que sempre acontece, só que agora ele está mais intenso, é um processo que está mais presente e nós estamos mais sensíveis a ele. É um processo que está mais manifestado. Então, nós estamos com mais abertura para sermos estimulados e para corresponder ao estímulo do meio e das pessoas no meio. Então, isso é uma referência para o que está acontecendo agora. Então, Como eu falei, às vezes quando eu começo a palestra, eu falo como está a sensibilidade, como tem alguma mudança. Essa mudança agora foi significativa. E é por isso que eu achei interessante a gente começar a conversa falando sobre esse momento da exposição de uns aos outros. Esse momento da exposição de uns aos outros provocando mudanças, inclusive nas nossas respostas fisiológicas. Por quê? Então, o seu corpo está reagindo junto com você, não são só as emoções, não é só a sensação. O corpo reage junto. Tá? Então, não é difícil você ter uma... Como eu falei, você ter uma sensação, você vai para o trabalho, não sei que sensação é essa. Ah, eu estou tendo a sensação de ter... estou tendo tontura. Eu vou fazer um exame para ver se estou com algum problema. Essa tontura, ela pode ser de origem espiritual, conjunta a essa sensibilidade física. Você pode estar sendo induzido até a sensação de tontura por uma desconexão físico-espiritual, mas ela vai gerar no corpo uma correspondência fisiológica. E se você pode ter alterações físico-químicas que justifiquem essa tontura, vai aparecer nos exames. E se te derem o percurso da justificativa dos sintomas, olha, isso é por causa é isso, isso tem que ter uma origem física indicada, não vai bater com algo plausível, porque não é a origem esperada. Ah, isso é uma consequência de uma alteração na alimentação, aqui uma consequência de algum trauma físico. Não, isso aqui é consequência de uma má formação em certa parte do corpo. Você pode ter o sintoma, o efeito, sem ter a causa aparente. O exame vai dar uma parte do efeito, mas não vai te dar o diagnóstico, ele vai levar a um tipo de tratamento ou de cuidado que pode não ser significativo para a sua situação. Isso é muito interessante de observar. Né? Você também pode, se você acreditar que aquilo funciona, você pode dar um efeito placebo em si mesmo, com muita facilidade. Inclusive, é um momento muito bom para efeito placebo. Quanto mais sensível você fica, mais a sua opinião consegue alterar a matéria. Por quê? Porque a matéria está mais plástica, está mais sujeita às condições do espírito. Se você se convence de algo, isso somatiza, isso transforma em algo no corpo com muito mais facilidade. Então, nós estamos vivendo um momento muito interessante, um momento trazer à tona partes de nós, aquilo que nós somos, nossas sensações de nós mesmos, para um aspecto físico das nossas vidas. À medida que nós nos acostumarmos com esse novo patamar de sensibilidade, isso tem acontecido ao longo dos últimos anos. Quando começou, eu não sabia como é que seria o ritmo do corpo, porque nós passamos muito tempo com um ritmo muito lento de adaptação do corpo, e o que tem acontecido é que tem aumentado o estresse sobre o corpo. E isso tem alterado as condições de estresse de cotidiano das pessoas. Nós estamos ficando progressivamente mais tensos com as nossas próprias vidas, um pouco mais estressados com o contexto em que nós vivemos. Mas esse aumento do estresse a gente justifica de uma série de maneiras. Só que a gente está num ciclo. Porque se todo mundo está um pouco mais estressado, você tem um aumento do desequilíbrio coletivo que aumenta as condições que favorecem o estresse. Né? E aí você cai naquela, mano, que vem primeiro, né? Pode fazer a brincadeira do ovo da galinha ou da propaganda da bolacha, você escolhe, mas é um efeito de realimentação. O que é que não está mudando? O que é que não está mudando? Você, como espírito, não muda de lugar, ou seja, você não muda a sua condição existencial em relação à densidade do espaço físico à sua volta. O que está mudando é o espaço físico. Então, a mudança que a gente está passando agora não é uma mudança espiritual, é uma mudança física, que está nos desafiando como espíritos a acompanhá-la, a experimentá-la. Isso é, para a gente, o novo, o diferente, o realmente desafiador. Né? Há uma leitura de algumas pessoas, nós estamos passando por um período de mudança espiritual. A mudança é física. É um desafio espiritual. É você que precisa escolher mudar ou não como ser. Mudar suas atitudes, mudar suas escolhas no dia a dia. Não tem uma mudança grátis vindo espiritualmente. Você tem a mudança de contexto. E isso é o ponto que eu queria chegar até na nossa conversa de hoje. Como amanhã a gente tem um curso de karma e reencarnação, né, e transmigração, eu venho pesquisando e quando eu tenho curso eu vou entrando no clima, semanas antes eu já começo a falar um pouco sobre o assunto nas palestras. Na palestra da semana passada eu falei um pouco sobre isso e hoje eu vou tentar não invadir demais o assunto da aula para não ficar chato para vocês nem hoje nem amanhã.
Quando tem essas lâmpadas que você citou, a partir de quarta-feira começou, é uma coisa que no dia que você cita começa gradual ou já começa...
Não, o dia que eu cito é o dia que começou a afetar, começou um pouco antes do que eu falo. Eu falo quando começa a afetar as pessoas que estão um pouco menos sensíveis à coisa. Para quem é um pouco mais atento, para, por exemplo, quem faz prática de introspecção, quem tem o hábito de parar e fazer introspecção, perceber um dia antes. Um dia e meio antes. E por que tem data? Por que tem isso? Aquilo, uma coisa que a gente já vem falando que tem a ver com alinhamentos de coisas de grande, com corpos de grande massa no espaço. Então, às vezes, é uma coisa muito simples. Né? A gente está passando por uma... É estranho falar isso. Mas, às vezes, você tem um sistema de... Está lá longe... Tem duas galáxias que estão se entremeando. Nós estamos vendo, no processo da luz, duas galáxias se aproximando. Tá? Só que a luz demora muito para viajar. E você tem uma parte da gravidade que viaja, a onda, a perturbação de um evento local, ela viaja como se fosse luz, como se fosse um campo no espectro eletromagnético sendo perturbado ou se propagando. Você tem onda gravitacional que é propagante. Você tem um estado que é parecido com o estado de plasma, que é chamado de matriz gravitacional, que é uma teia, que a gente chama de teia, que alguns chamam, né, que é a probabilidade de subespaço, a gente não sabe como chamar isso, que é uma teia de interferências com o campo que a pessoa chama de energia de campo zero, ou no caso, a probabilidade de campo de gravidade zero, que é um entremeado que acredita-se seja a estrutura que conecta tudo no universo, que é o pano de fundo para a estrutura do tempo e espaço. É o pano de fundo que varia com as presenças dos corpos de grande massa. Isso varia instantaneamente. Então você tem todo ponto é resultado de uma teia de corpos de grande massa. Cada ponto do universo. E você tem relações desses corpos em movimento para todo lado. Aí você pega uma situação curiosa. Nós estamos num ponto, a gente acabou de sair de uma sombra que era formada pelo centro da nossa galáxia em relação ao corpo de grande massa que está do outro lado e que para a gente não é visível porque é um buraco negro muito grande. Ele só distorce a luz. A gente está começando a pegar nos nossos telescópios agora, porque ele está saindo de trás. Você tem que falar assim, está tentando entender as distorções que isso está causando. Que toda hora o pessoal da astrofísica e da astronomia está detectando comportamentos anômalos na propagação da luz que está chegando na Terra. E, em parte, tem a ver com isso que, para quem estuda física fora do corpo, já estava previsto que ia acontecer nessa época. Mas o interessante é que tem um corpo que não estava afetando muito a gente, porque o campo de interação obliterava a interferência dessas galáxias misturando, que elas, quando vão se aproximando, os núcleos, que são buracos negros também gigantes, rotacionais, entraram numa dança muito rápida. E essa dança muito rápida entra e sai, gera uma linha mais forte e mais fraca na interferência vetorial sobre a estrutura da região que o sistema solar inteirinho está atravessando. Aí, de repente, a gente está sentindo isso. E o que isso faz? A matéria fica sutil, fica densa, sutil, densa, sutil, densa. O organismo da gente não acompanha isso muito bem. O que para a gente parece, mas como é que é isso? Como é que funciona? Chega um ponto em que o circundar dos buracos é rápido. Isso gera um efeito de uma alteração que fica perto do nosso sistema de contagem de dia, do período circadiano. E aí você começa a sentir as alterações como dia e noite. Só que não é bem batido. Então, de repente, você começa a ficar mais ansioso, menos ansioso, porque começa a interferir nos seus processos fisiológicos. Você vem sentindo uma coisa, sentindo um negócio aqui, está aumentando esse ritmo. E agora, esse conjunto que está lá longe interferindo com a gente, chegou num ponto em que, periodicamente, dependendo de como está o alinhamento do sistema solar aqui, a gente sente mais ou menos efeito desse conjunto. Eles são o maior campo de interferência nesses meses agora. Daqui a pouco vão obliterar de novo por um outro corpo de grande massa, que eles vão entrar atrás desse outro corpo. Porque nós estamos pegando, então, essa rebarba. Eles estão lançando e nós estamos pegando uma linha gravitacional, um conjunto de linhas que interferem no espaço à nossa volta. É uma loucura tentar entender isso. Eu estou estudando física e astronomia há muito tempo. E até hoje a matemática disso me confunde. Eu sou formado em filosofia, mas eu estudo física desde a adolescência. Cheguei a começar a estudar física na faculdade, mas foi na época a gente teve um fenômeno muito interessante de proporções cósmicas no Brasil, chamado Plano Collor. Mudou completamente os meus planos, né? Eu fui afetado numa grandeza assim enorme por aquele plano, e aí eu tive que mudar meus projetos de vida naquela época, inclusive de faculdade. Para quem viveu aquele momento lá, como então, né, tem uma memória específica, né? Mas a nossa condição aqui, com pessoas encarnadas na Terra, inclui no pacote, vamos dizer assim, quando você, digamos que, se você, eu defendo a teoria, vamos dizer assim, ou a proposta de modelo de reencarnação, de que você é atraído para um meio quando ele é o mais adequado para você ter a sua experiência da maneira mais proveitosa possível. Estamos falando de corpos de grande massa que têm movimentos muito bem traçados, com relações de causa e consequência, com flutuações que a gente consegue, nós conseguimos olhar para o céu e predizer os movimentos dos corpos de grande massa. Então, esse momento, essa experiência que esse canto da nossa galáxia está passando, dentro desse cantinho da galáxia, todo o sistema solar, né? É um pedaço da galáxia inteira que está passando por isso. Não é só a Terra, gente, tá? A gente só está no pacote com um monte de outros planetas, um monte de outras estrelas, né? E também não é só com a humanidade, né? Qualquer outra forma de vida que esteja ocupando essa região do espaço está passando pelos mesmos tipos de exposição à mudança que nós. Essa condição dessa experiência agora foi um atrator, na minha opinião, é isso que eu ensino e é isso que eu tenho a impressão que funcione assim, né? Para você nascer aqui. Então, essas sensações que você está tendo, essas esquisitices, isso não é um castigo, isso não é uma punição, isso é um desafio, é uma condição que atraiu. Isso foi para você um chamariz reencarnatório. Se fosse um pacote turístico, isso seria um daqueles bônus incluídos, all inclusive, né? Com direito a palpitações, com direito a alto nível de estresse, com direito a oportunidades de iluminação espiritual, a grandes introspecções, mas também a grandes explosões emocionais. Né? E você escolhe o seu programa no dia do passeio. Qual é o passeio que você vai fazer? Você vai explodir com alguém ou você vai tentar fazer uma introspecção, tentar entrar em meditação? Porque está favorável para os dois. Esse momento, momento de sensibilização, é favorável para você ficar tanto tranquilo quanto ficar agitado, mas em extremo. Se você conseguir se centrar, se voltar para si, reconhecer algo em você que você consiga prestar atenção e ficar em paz, você vai ficar muito em paz. E você vai criar uma memória referencial de como é que é um estado búdico. Você vai sentir e falar, cara, nossa, como que dá para ficar tão bem assim e ainda ser humano? Pois é, dá. A gente tem um potencial para os dois lados. E por outro lado, você pode cair no mais comum, que é quando está mais sensível, simplesmente ir para o lado do estresse, da tensão, e, ou surtar e ter um treco, que é uma possibilidade, ou se entupir de remédio para refrear a reação do corpo, que é outro caminho. E, que é, e é bom que se reconheça a necessidade de, de procurar um médico que dê uma medicação antes de você ter o treco e perder a experiência kármica, né? Que é da W.O. entre você e o corpo, né? Você precisa, para poder ter a experiência do refreamento do corpo, você precisa estar com o corpo vivo. Então é bom, né, mantê-lo, cuidar dele e tal. A experiência kármica da gente depende da encarnação, por enquanto, né? Porque senão você não estaria reencarnado agora. Então esse processo de experiência e aprendizagem da gente, de ficar exposto quando estamos muito sensíveis ao que está em volta de nós, tem esses momentos mais favoráveis a sentir uma coisa ou outra. Como eu falei, nós tivemos momentos de pegar sons, teve momento de pegar imagem. No momento, nós estamos vendo aquilo que incomoda mais. Nós estamos sentindo os outros. Por que que incomoda mais? Quando você pega imagens, estou pegando vulto, pegando aura, pegando espírito, você está pegando uma coisa que sempre você está sentindo fora de você. Está ouvindo som, alguma coisa no ambiente. Ah, eu não estou sozinho, tem alguma coisa aqui. Estou ouvindo voz, estou vendo alguma coisa. Já dá um Joan d'Arc, quer, né, sair dando espadada nos outros. Ou pular na fogueira, sei lá. Mas não. Quando você sente os outros com mais proximidade, você já sabe conviver com os outros num certo jeito. Sentir os outros mais perto do que você está acostumado geralmente é muito incômodo. Porque as pessoas geralmente refletem você mesmo de volta para você. Vocês já pararam para pensar como é que você funciona? Quando você tem uma opinião sobre alguém, isso vai reger o seu comportamento em relação à pessoa, como você responde àquela pessoa. Mas não muda a pessoa. Isso muda a imagem que você faz dela, a sua expectativa em relação a ela e aquilo que você projeta quando você interage. Vai gerar um feedback da pessoa em relação a você que você nunca vai ver completamente porque você tem a sua expectativa, você tem o seu filtro. Independentemente da pessoa ser ou não aquilo que você projeta, você tende a percebê-la daquele jeito. Ficar mais sensível aumenta o seu desconforto, porque você sente mais a presença da pessoa, a sua expectativa vai ficar mais aguçada e você vai ficar com muito mais insegurança e desconfiança naquela presença, porque o que você vai sentir não bate com a sua expectativa. Se você não tiver tranquilidade para saber, olha, não, estou sentindo a presença, estou sentindo aqui a pessoa, não é o que eu esperava, Não, você não faz isso. Porque você não está pensando, você está reagindo emocionalmente. Você vai se sentir mais inseguro porque a sua expectativa não está sendo cumprida. Em geral, quando a sua expectativa não está sendo cumprida, você fica estressado, você fica tenso. Essa é a nossa reação mais comum. Você tem uma expectativa e ela não é cumprida, você tende a ficar estressado. Com relação às pessoas, isso pode ser... Porque isso com relação às coisas. Ah, a expectativa é que quando você vai ao banheiro, tenha água para você dar descarga, lavar as mãos, né? Legal. Quando não tem, é um estresse. Né? E às vezes também um mau cheiro consequente. Né? Não vou nem falar da parte de não lavar as mãos. Né? Aí é um contágio coletivo, é horroroso. Mas é algo físico. Agora, você tem uma expectativa de comportamento das pessoas. Então você espera que numa palestra todo mundo tenha um certo comportamento. Se alguém começar a ter um comportamento que não é o que você espera numa palestra, vai causar incômodo, vai causar estresse. Tá? Então, a gente não espera que no meio, tá no meio de uma palestra que uma pessoa que está sentada comece a cantar uma ópera. Você não espere que alguém sentado comece a fazer um sapateado, a não ser que seja uma palestra sobre o assunto e que alguém peça para que isso seja feito. Né? Mas você não espera isso. Se alguém começar a fazer, a pessoa em volta vai ficar: opa, tem um louco aqui. Não é essa a reação? Meu, que é isso? De onde saiu? Sai de perto. Fica um estresse, fica uma coisa diferente. Agora, nós temos opiniões sobre os outros, nós geramos opiniões sobre quem as pessoas são a partir de primeiras impressões. Nós julgamos previamente pela aparência, pela roupa, pelo que nos disseram, pelo nosso pré-julgamento de classe cultural, classe social. Nós verticalizamos as relações, criamos relações hierárquicas, encaixamos todo mundo nessas relações, nos colocamos nelas e geramos expectativas com relação a todo mundo que está em volta. Tá? E quando você fica um pouco mais sensível, do jeito que está acontecendo agora, você começa a sentir que as pessoas são um pouco diferentes do que você esperava. Por mais que você tenha se aproximado, é diferente. Então essa informação não bate com os seus pressupostos. E isso gera o tipo de insegurança, o tipo de incômodo que gera alguém começar a cantar ópera do seu lado na palestra. Deu para entender? Esse tipo de incômodo, ele não vai ser um incômodo óbvio, como é o incômodo de algo que você percebe com os sentidos físicos. Da mesma maneira que o fenômeno, a sensação do outro, ela é invisível para os olhos e para os sentidos diretos, ela vai ser invisível para a razão e para a consciência lúcida. Ela vai te atingir no subconsciente e vai afetar o seu conjunto de referenciais de estresse e os seus referenciais de emissão de juízo. De repente, você vai sentir que o ambiente está pesado, opressor, ou que ele está leve. Você não sabe por quê, de onde está vindo isso. Está mais intenso que o normal. Você vai sentir que... Nossa, eu não sei porque eu estou com dificuldade de me concentrar. Ou então, nossa, em certos momentos eu estava muito lúcido, prestando atenção, de repente parece que eu não tenho memória do que aconteceu. Brancos. Sensação de perda de tempo, perda de atenção, perda de local. São momentos de saturação em que você estava se ocupando internamente com a adequação ao novo, ao diferente. E aí você vai ter o estresse resultante disso também. O que está acontecendo? Né? Nossa, mas será que eu é que não estou bem? É o lugar que não está bem? É a pessoa? As pessoas em volta que não estão bem? Não é questão nem de estar bem ou não. É simplesmente de não estar acostumado com o nível de sensibilidade, de não estar treinado para isso. Nós, embora sejamos aptos a lidar com a sensibilidade, nós não estamos habilitados a esse nível de sensibilidade pelo cotidiano. Só treinando. Só que para treinar, você precisa prestar atenção no que está acontecendo com você. E poucas são as pessoas que praticam auto-observação. Poucas são as pessoas que tentam buscar referenciais, que de vez em quando param, tentam ficar em silêncio e buscam se centrar, ficar em paz com elas mesmas. E esse é o referencial, sugiro, né, que você preste atenção nessas mudanças de sensibilidade que nós vimos experimentando nos últimos anos. Comecei a falar sobre esses aumentos de sensibilidade, está completando 10 anos agora. Está completando 10 anos. Eu comecei a falar disso nas palestras, que eu comecei a perceber que estava uma mudança chegando e que o processo de sensibilização começou a acelerar lá para 2007 e também 2017. Muito do que a gente conversou nas palestras ao longo dos anos, um pouco na frente, a gente foi revisando e vendo acontecer, confirmando muita coisa também, atualizando certas condições, certas propostas, mas muita coisa que, ó, tá indo assim, dá para sentir, vai ter um momento assim, assado, são coisas que você percebe só pela observação, pela prática. Se você fica em silêncio, se volta para si mesmo e olha o que está acontecendo em volta, você consegue perceber mudanças no ambiente. Se você tem treinamento e sensibilidade parapsíquica, qualquer que seja, você consegue estabelecer uma relação de algo fora do físico e você consegue ter um norte do que está, o que está mudando, o que não está. Só que para ter essa referência, você precisa se educar para ir além das suas expectativas de perceber o mundo espiritual. Como eu já comentei em cursos e palestras, eu demorei muito para aprender a romper com os modelos de interpretação do mundo espiritual com os quais eu fui condicionado, para começar a me lembrar do plano espiritual de uma maneira um pouco menos vinculada à minha expectativa, um pouco mais vinculada ao funcionamento, aquilo que é necessário para o plano espiritual funcionar. Eventualmente, eu consegui ter umas percepções que são tão diferentes da expectativa, que tem gente que no meio espiritual fala, nossa, onde o cara tirou isso? Né? Que coisa mais louca. A questão é que quando você tem referência à informação, minha base de formação é acadêmico-científica, eu tendo a fazer previsões não proféticas, mas com base nas condições pré-existentes, você prevê um comportamento de um sistema. E como um analista de sistema, eu mostro às vezes as coisas, olha, estamos passando por isso? Há a possibilidade disso acontecer desse jeito em tanto tempo. E de repente as pessoas começam, que discordam das minhas propostas de como ver o mundo espiritual, de como ver o karma, começam a ver os fenômenos acontecerem nos centros espíritas, nas casas de Umbanda, nos grupos esotéricos. E as mudanças que eu tinha avisado que iam acontecer começaram a acontecer. E não é exclusividade minha, muita gente que está mais atenta sacou o que ia acontecer. Nem todos falam publicamente, porque tem pessoas que realmente se importam em ser aceito ou não pela comunidade espiritual. Eu não tenho muito problema com isso. Então, que eu não valorize a opinião das pessoas, eu não dou importância às opiniões das pessoas a respeito do meu trabalho. Eu valorizo as opiniões delas. É diferente. Né? Se gostar ou não, para mim, não é muito importante. Se ela me ouviu e ponderar sobre a opinião, tá bom, eu não gosto de algumas opiniões que eu ouço e pondero sobre elas também. Para mim, isso é que importa. Eu preciso ter contraponto. E eu gosto que as pessoas usem todas as opiniões como contraponto, as minhas e as dos outros, para poder fazer escolhas. Senão, não tem liberdade. Senão, você não tem equivalência entre as pessoas. Senão você cria hierarquia. De hierarquia a gente já está cheio. O mundo já está lotado. Mas o interessante nesse processo é que agora você tem uma escolha. Se esse modelo te atraiu, te colocou nessa situação, colocou você num planeta que está nessa região da galáxia, que está nesse cantinho, passando por essa mudança, mudando a realidade física que você não percebe claramente, mas você consegue detectar sintomas. Você fala, poxa, mas está mudando a realidade física? Como assim? Pois é, você mudou um monte de coisa no mundo físico, só que são coisas que vão passando batido. Né? Que importância tem você ouvir uma notícia num jornal científico de que, por algum motivo curioso, num período de 25 dias, todas as usinas nucleares que usam certo tipo de urânio tiveram que aumentar o fator de refrigeração em 22% para poder estabilizar. O que aconteceu planetariamente para todo o urânio do planeta, naquela categoria, aumentar o grau de decaimento tanto que os caras tiveram que aumentar o fluxo de líquido refrigerante, que é a água, ao ponto dos caras começarem a jogar energia fora porque não estão conseguindo armazenar essa energia. Estamos falando de crise de falta de energia, os caras jogando energia fora porque não conseguem resfriar as usinas, desativando célula nas usinas para poder voltar a ter equilíbrio. Porque demorou um pouco para os caras descobrir que não tinha como voltar atrás, não era impureza, não era erro de cálculo, não era hacker alterando centrífuga nem nada. Era simplesmente um novo comportamento. Né? Uma nova maneira de lidar com aquele material físico. E aí, de repente, você tem... Olha... tivemos que fazer um ajuste em toda a rede de satélites que cuidam de GPS. Porque começaram a vir alterações de tempo e a base de tempo do satélite estava alterando sozinha. Aliás, o primeiro sinal, por que os caras começaram a tentar medir onda gravitacional? Porque faz alguns anos que os satélites de GPS estavam perdendo o sincronismo. E a única explicação para isso era a flutuação de onda gravitacional. E é engraçado que eu participo dos anéis, né, dos círculos de discussão de física, e quando eu falei isso em 2008, nós estamos tendo mudança de alinhamento, nós estamos tendo uma mudança gravitacional no sistema. Isso é onda gravitacional. Não, imagina, nunca detectamos isso, não é assim tão fácil. Depois de alguns anos, tará, era isso. Tudo bem, tem informação privilegiada? Tem. Eu saio do corpo, vou lá, pesquiso, tem informação com um monte de físico desencarnado. Vamos falar da relatividade. Quando o Einstein fora do corpo, bate um papo com ele. Né? Oi? É sacanagem, né? O cara tá colando, né? Mas tem que servir para alguma coisa. Lembrar das experiências, né? Mas é interessante a gente fazer isso. É muito interessante. Porque mesmo com conhecimento, com informação, a gente está medindo as coisas, tem um monte de sintomas. Ninguém está querendo montar o quebra-cabeças. Por quê? Porque envolve falar de espiritualidade. Esse é o negócio que pega. No nosso caminho da ciência e do conhecimento, na nossa civilização ocidental, nós misturamos espiritualidade com religião. A religião fundamentou um sistema de estabelecimento sociopolítico que gerou ditaduras e reinos e imposições, hierarquias com grandes diferenças sociais, e o processo teve que cair. E o processo caiu junto com a fundamentação da igreja. E a gente tem essa estrutura, que a gente meio que tem uma predominância do conhecimento científico, e as pessoas tentando levar algum tipo de espiritualidade, ainda misturado com religião, o que não precisaria ser misturado, né? E no meio científico, para manter o status de ciência como bússola da civilização, há um medo inerente da espiritualidade por não querer fundamentar ou justificar o aumento de poder de nenhuma religião. Então, isso é muito mais uma meleca sociológica de origem histórica do que realmente um problema da ciência ou da espiritualidade ou da religiosidade. Uma das coisas mais engraçadas que vejo o cara dos outros falando é quando eu falo, olha, eu sou clarividente, eu saio do corpo e eu sou cético. Como assim cético? É, eu duvido de tudo, eu duvido até dos meus sentidos. O cético não é o cara que fala que não acredita em uma coisa e pronto. Ou, não, é o cara que não acredita nas coisas. É o que duvida. E o que é mais interessante, se uma pessoa acredita, ela defende um ponto de vista. Ah, não existe espírito, só existe a matéria. Essa pessoa é crente. Ela não é cética. Então eu dou risada quando eu vejo lá os caras da Skeptical Magazine, da revista dos céticos, né? Eles são crentes, completamente crentes, e se dizem céticos. Nossa, que ignorância filosófica. Que é engraçado, o cara acredita que não existe nada espiritual, ele acredita que não existe Deus, que não existe aquilo, que não existe isso. Eu não sei se existe. O cético não sabe se existe. Ah, mas como é que você tem experiência fora do corpo e duvida? Pois é. Você já sonhou? Teve aquele sonho que você não sabia que estava sonhando? E a hora que você acordou, você levou um susto descobrindo que você estava sonhando, porque estava muito real. Se você consegue ser enganado por um sonho, por que que você não pode estar sonhando que você está tendo essa experiência, que você está vivo aqui agora? Você pode ser outra coisa. Essa é uma questão importante para a gente. Duvidar. Eu acho muito importante duvidar. Porque se você acha que você tem todas as respostas, você para de procurar. A pessoa que tem uma certeza, ela tem um ponto cego. Certeza para a gente é um ponto cego. Se você fala, não, isso aqui eu tenho certeza, você para de olhar para aquilo. Aquilo não é mais importante. Você já tem aquela resposta. Agora, de onde veio a certeza? Qual o fundamento disso? Se você vai pesquisar, geralmente as certezas que você tem, elas foram afirmações feitas para você. Alguém te garantiu algo, você acreditou, você comprou e você engoliu. E aquilo ficou dentro de você como se fosse uma garantia. Em geral, vem de fora, não é uma experiência própria, não é... E mesmo a experiência própria, quando você tem, raramente ela é uma certeza, uma referência. Eu não sei se dá para ter certeza. Então, eu me mantenho em dúvida. Em geral, como eu falo de duvidar de algo espiritual, eu tenho alguns argumentos que são, para mim mesmo, desafios que eu mantenho. Pode ser que exista um mundo espiritual e que o mundo físico, como a gente percebe, seja uma experiência transitória que nós, como espíritos, temos para aprendizagem. Tem a possibilidade, que eu apresento nos cursos, né, de sermos consciências que são coparticipantes do universo, nós somos cúmplices de todo o processo de existência. Agora, pode ser que não tenha mundo espiritual, que só tenha um mundo físico. E que toda a experiência que a gente tem do paranormal seja resultado das interações de campos eletromagnéticos, campos da matéria, ou de campos, mais interessantemente ainda, de campos probabilísticos que existem na estrutura da matéria. Então eu posso ter toda uma rede de sistemas nervosos interagindo no planeta, com o planeta, por meio do campo magnético do próprio planeta, ou interagindo, não localmente, mas partículas com as outras, e que nós estejamos em rede, e que o campo espiritual é uma espécie de internet natural da fisiologia, que a gente não tem acesso conscientemente, principalmente por causa da condição da evolução fisiológica, que favorece aquele que é menos sensível espiritualmente de uma maneira muito exacerbada. Tá? Então, você tem que falar, isso é uma condição para você pensar. Não sei. E se tudo que a gente tem, e se as experiências espirituais, Se as lembranças que as pessoas têm de vidas passadas, encontrar espírito de alguém, não seja informação que está flutuando numa rede. Numa rede que para a gente é intangível, mas que na estrutura do espaço-tempo possa ser tão tangível quanto os cabos de rede que a gente usa para distribuir dados fisicamente, ou o intrincamento de ondas que agora estão atravessando aqui, vindo das torres de celular, dos roteadores. Se você abrir seu celular e procurar um sinal de Wi-Fi, você vai achar uma meia dúzia, só aqui. Isso aqui é um prédio comercial no fim de semana, não deveria ter nada, mas tem. Né? Você tem os sinais de Wi-Fi, você tem sinal de torres de celular, tudo atravessando, você não está vendo nada disso. Está formando uma rede de dados. E se uma rede parecida permear tudo e der para a gente a condição de acessar as memórias coletivas de todo mundo no nível subconsciente? Então não precisa de nada espiritual, você não precisa de uma outra realidade, basta a realidade física. Eu não tenho garantias de que a experiência que eu tenho fora do corpo ela não seja simplesmente uma mudança de ponto de vista numa rede de dados. E aí a gente pode estar plugado numa privada vermelha na matriz. Tem sempre a possibilidade, né, de encontrar o agente Smith. Né? Que essa consideração, essa ponderação de o que é a realidade, ela pode ir longe, né? A gente pode questionar a natureza física do universo, a gente pode questionar a natureza espiritual do universo. Você tem gente defendendo que o universo é pura informação hoje em dia, e que o que a gente percebe é o efeito catalítico das interações de focos de informação com os nodos de processamento. Então, nosso sistema nervoso seria um nodos de processamento. Isso, isso já está sendo estudado academicamente. Né? Tem gente estudando sistemas cognitivos a fundo, tentando chegar numa conciliação que leve para esse lado. De que a gente já sabe por algumas coisas curiosas. O fato de raio-x funcionar significa que realmente a matéria da gente não é sólida. Você tem tipos de radiação que atravessam a matéria da gente. Né? E a gente tem um efeito, não vou ficar entrando em detalhes físicos, senão eu me empolgo aqui, mas a gente tem um efeito na física que dá a interação da superfície da matéria com a superfície de outra parte da matéria, que faz com que a gente não atravesse uma coisa a outra. Tá? É um efeito de superfície nas interações, nos jogos de partícula. E isso é uma coisa engraçada, porque quando a gente vai ponderar lá sobre o funcionamento do átomo, a gente faz algumas medidas, a gente consegue medir alguns efeitos e ter noção de tamanho, distância. Um átomo é uma coisa total, é tão oco quanto o sistema solar, ou até mais. Quanto espaço vazio tem entre os planetas e entre si e entre a estrela? Só que não é nem... São só campos, você não tem elétron como partícula, são ondulações no meio que a gente não sabe o que é. O espaço entre as coisas não existe para que possa funcionar, o espaço é virtual. Mas se o espaço no átomo é virtual, porque um elétron muda de órbita sem trafegar no espaço, se ele desaparece numa órbita, aparece na outra, ou ele se teletransporta ou o espaço é virtual. Qual espaço não é virtual? Será que o espaço que a gente percebe no mundo físico não é resultado da necessidade espiritual que nós temos de ter espaço entre nós? O tempo que nós experimentamos as coisas, será que não é resultado da necessidade kármica de ter tempo para sentir e ponderar sobre a resposta? Da mesma maneira que eu não sei se existe um mundo espiritual, eu também não sei se o mundo físico existe independentemente do espírito. Para mim são consequências. Então são ponderações para a gente fazer o quanto pouco a gente conhece da realidade que a gente experimenta. Muitos de vocês estão aqui, estão fazendo no sábado à noite, vão fazer uma palestra de um lugar que fala de espiritualidade. E no dia da minha palestra, se você já ouviu falar de mim, você sabe que eu falo coisas meio malucas mesmo, né? Se você veio de paraquedas, sinto muito, né? Eu costumo falar, não desejo uma palestra minha de surpresa para ninguém, né? Porque perturba, né? Perturba. Essa condição que a gente experimenta, né? Essa condição de estar aqui agora, uma parte está interessada em espiritualidade, está interessada em ver um assunto diferente, está interessado em uma abordagem científica, filosófica, falando de espiritualidade, mas o que é que move? Muitas pessoas têm simplesmente curiosidade. Você sente alguma coisa diferente. Muitos tiveram alguma experiência paranormal. Algum evento, alguma coisa que ficou inexplicável. E ficam procurando uma resposta, procurando uma explicação. Então, para você, você já tem... para alguns é uma garantia, para outros é uma sensação de que tem algo mais. Eu já tive certezas sobre espiritualidade e aos poucos eu fui me livrando delas. Hoje eu consigo ter mais dúvidas do que certezas. Que eu acho que é saudável, porque está abrindo muito caminho para eu questionar coisas que foram embutidas e incutidas em mim por anos de estudo com espiritualidade vista a partir de ideologias. No momento que você consegue romper com essas ideologias, você consegue perceber e sentir coisas diferentes. Mas é interessante olhar para o mundo, para a vida, e falar, pô, eu não sei o que está acontecendo. Mas se eu prestar atenção, eu consigo sentir a mim mesmo enquanto as coisas acontecem. E isso raramente a gente faz. Eu tenho a impressão que isso é um gatilhozinho que a gente escolhe apertar ou não na gente. É um botãozinho de acionamento. Eu vou prestar atenção em mim enquanto eu faço as coisas no mundo e enquanto eu interajo com as pessoas. Porque a gente não faz isso. A gente presta atenção nas sensações que o mundo oferece, não na gente. A gente reage automaticamente, como máquinas programadas. Aperta um botão, você buzina. Aperta outro botão, você chuta. Aperta outro botão, você reclama. Aperta outro botão, você ronrona. Né? Vida de Tamagotchi. Né? Vida de Pokémon também. Hoje em dia faz mais sentido. Tamagotchi é uma geração anterior. Né? A gente tem que falar vida de Pokémon. Né? Para fazer sentido para quem é mais novo. É uma vida maquínica que a gente vive. Se a gente não tomar cuidado, não prestar atenção na gente, a gente é robozinho. Mas a gente tem escolha de não ser. É só prestar atenção. Agora, a gente não é treinado para prestar atenção. E quem presta atenção dá trabalho, gente. Quem presta atenção questiona. Aí você começa a questionar a sociedade à sua volta, começa a questionar as regras de relacionamento humano. Você começa a questionar por que as relações se dão dessa maneira? Por que tem certos tipos de estabelecimentos na sociedade? Isso dá trabalho para toda a sociedade. Porque uma pessoa questionando gera o outro, leva o outro a questionar, que leva o outro a questionar. E aí você tem uma regra geral na sociedade. Quem questiona demais deve ser censurado. E aí você cria um contexto de censura. Quem questiona demais é chato. Quem questiona demais é elite. Quem questiona demais ou é rico ou é pobre. Você escolhe, depende do meio. Você sempre põe o oposto, que é o inimigo. Né?
Geralmente é implicante, né?
Também, mas num meio em que os implicantes não são bem-vindos. Né? Se você estiver na Sociedade Nacional dos Implicantes de carteirinha, você lá vai ganhar prêmio. Esse tipo de abordagem, né, de proposta de abordagem, é uma ferramenta para você se observar em quantas mudanças estão mais presentes. Mas serve para qualquer momento da vida. Se você já está treinado a se observar no cotidiano, quando começa a ter uma mudança de sensibilidade, como a gente está experimentando faz uma década, e agora estamos passando por mais uns dias de rampa ascendente de sensibilidade, você tem, por prática, mais facilidade de lidar com a mudança. E é uma condição de escolha. É uma condição de experimentação. Você sente a presença dos outros com mais nitidez nesse momento. Mas você não está ciente dessa nitidez. Você está ciente das suas reações a essa nitidez. Então, uma pessoa que normalmente tem ansiedade perto de você, ela te provoca com a presença de ansiedade mais intensa. Se você tem um hábito, você, no seu dia a dia, você é uma pessoa estressada, espinhosa, costuma ser intolerante ou impaciente com os outros, você vai ficar mais nesses dias. Você não precisa falar para a pessoa sentir que você está querendo dar uma espetada. Ela vai sentir a espetada que você está pensando em dar e não deu por reação a qualquer estímulo no meio. Então, tem umas coisas muito interessantes se você começar a observar como as pessoas estão reagentes. Se você tiver num ambiente, pessoas de costas uma para outra. Uma pessoa atende um telefonema e tem uma reação emocional. A pessoa que está de costas para ela, na outra mesa, em segundos, ela muda o semblante e começa a corresponder ou por similaridade ou por oposição. Ela está reagindo ao outro e está usando o mecanismo dela de resposta. Então, se você tiver, você consegue olhar isso num ambiente de trabalho, que as pessoas estejam distribuídas de uma maneira que dê para observar esse tipo de comportamento. Pessoas no ônibus, no metrô. É muito interessante. Você vê pessoas, você está no ônibus, uma pessoa virada para uma janela, outra virada para outra janela, você está numa posição que você vê as duas. Você vê uma cena na rua, a pessoa que está de um lado vê a mesma cena e tem uma reação emocional. A outra que está de costas, ela não viu. Ela imediatamente tem a mesma reação emocional. Ou uma reação emocional complementar, que é a negação. Né? Que é a fuga. Aí a pessoa fica com o olhar distante, se esvazia, né? Olha para o vazio. Sabe aquele, quando você vê que a pessoa passou do vidro, foi para além, né? Ela não está vendo o além, ela está simplesmente aquém do mundo, né? Então é interessante você olhar esse tipo de reação, está mais forte nesses dias. Isso você já consegue perceber, mas agora está muito mais intenso, muito mais rápido, as pessoas estão muito mais reativas umas às outras. Você está mais reativo, e os outros estão mais reativos a você. Pô, mas isso não é um momento legal para você se integrar com as pessoas, se você está mais sensível? É. Só que, quanto tempo para... Honesto aqui, hein? Honesto. Vamos pegar uma semana. Na última semana, do último sábado à noite, até agora, quantos esforços de se integrar com seres humanos você fez? Não estou falando de conhecer alguém no boteco, né? Dar ou aceitar uma cantada, uma coisa. Não, estou falando de se integrar com o ser humano sem interesses ulteriores, sem desejos sexuais ou financeiros envolvidos. Simplesmente porque é ser humano, e ser humano é algo que deve ser integrado a você. Dá para fazer uma função matemática para resolver isso, né? É um limite de equação tendendo a zero, né? Esse processo é para a gente viver o momento que ele está acontecendo. Ficar mais sensível agora faz parte do pacote kármico. Gente, você não lembra, mas quando você foi reencarnar, estava na brochura. Tava lá, tava na listinha de itens da reencarnação. Tô brincando, não tem a brochura, mas tava na listinha de atrações. Tava no pacote de atração kármica, né? É, se o planeta sobreviver à crise de mísseis de Cuba e sobreviver ao Reagan, e depois agora estamos lá, sobreviver ao Trump. Essa ainda está em andamento, né? If then else, né? Se, então, né? Ou, né? Aí vamos lá. É, o ou é transmigração, porque se detonarem o planeta, todo mundo vai para outro lugar. Legal. Já sabe qual que é. Agora, o then, né? O se, então, o então é o que você está fazendo. Já que você está aqui no momento, olha, você já está num planeta que aguentou, né? A crise de Cuba. Sobreviveu à guerra nas estrelas do Reagan, né? Teve ali grandes momentos de tensão na Guerra Fria ali que a gente podia estar frito aqui, né? É, você podia ser hoje, né, um candidato a figurante ativo de Mad Max, né? Já passamos pela condição de passar isso pelo menos duas vezes. Mas é interessante a gente olhar que você está reencarnado aqui agora, você está mais sensível, você tem a possibilidade de descobrir mais sobre você com cada pessoa que te espelha de volta. Que basicamente relacionamento humano é isso, as pessoas em volta refletirem você de volta para você mesmo. Como eu tenho uma opinião de que os relacionamentos são muito parecidos com aquilo, com aqueles equipamentos que agora estão em desuso, ninguém mais usa, nem tem, é muito raro, aprende facsímile, né? Em que você põe um original e sai uma cópia do outro lado, o original fica com você. Suas opiniões sobre os outros são desse jeito. É que nem você, eu vou te mandar uma fotinha do meu papel aqui. Você manda a imagem, né? O original fica com você, né? É como você mandar a sua imagem. Eu vou te mandar meu selfie aqui. Como se o outro quisesse o seu selfie, né? Aí você faz o seu selfie e manda. O original ficou com você. É você. É a sua imagem, né? E ainda ficou uma cópia com você. Que é geralmente o que acontece. E quando você olha para a sua própria representação, que é a sua foto, você não vê como os outros te veem, né? Você se vê com leniência, você se vê, né, com olhos diferentes. Quem depende da relação de autoestima. Se ela é lá em cima ou lá embaixo, você vai se ver com upgrades ou com downgrades, né? Melhorado ou piorado. Muito difícil alguém que se veja com honestidade e simplicidade, né? Em essência, nós tendemos a nos achar, né? É a nossa tendência. A fisiologia favorece isso. Eu sempre comento sobre isso. Gente, o principal sensor do sistema do ser humano são os olhos. Nós somos uma sociedade visual, nós somos uma espécie extremamente visual. Nós temos um olfato razoável, mas muito aquém de um cachorro, de um gato, por exemplo. Nós temos uma audição boa, mas não chega nem perto de mesmo cachorro, de morcego, de outros bichos. Nossa visão é boa, é menos que a de uma águia, mas é melhor que a de muitos animais. Nós enxergamos bem. Então a gente enxerga o mundo à nossa volta. Nossa cabeça, ela pivota no pescoço. Qual que é a impressão que você tem? Que você está no centro do mundo percebido. Você está no meio do mundo que você percebe. Você dá uma voltinha, o mundão em volta aí. Eu estou no meio, né? Aí eu sou o máximo. Pois é, essa sensação que toda criança tem. Tudo chega para ela, tudo vai até ela. E esse é um processo que a criança vai desenvolvendo de formação do seu ego. A maior parte das crianças cresce e continua com a sensação de que ela é o centro de alguma coisa importante. É, em geral, a vida quebra um monte de expectativas, mas tem pessoas que conseguem se sustentar na crença de que elas são o centro do universo, né? E às vezes, né, os outros acreditam também, tá? Tem até, vocês já viram falar que o Steve Jobs tinha um fator de distorção da realidade? Já viram falar nisso? Que ele conseguia convencer as pessoas de que aquilo que ele estava vendendo era melhor do que era. E isso era um poder quase mágico dele. E ganhou esse nome no meio do pessoal de tecnologia. Eu convivi com o desenvolvimento dos produtos da Apple, desde antes do Jobs ser a estrela, quando o Woz era a estrela, né, no começo do Apple mesmo, o primeiro computadorzinho Apple. É muito interessante você olhar esse fenômeno. E alguém um dia chamou isso e falou: olha, não tem motivo, mas o Jobs conseguiu de novo, né? Ele vendeu a mesma coisa mais caro e todo mundo gostou, né? Que é o fator de distorção da realidade Steve Jobs, que é manipulação de marketing. Eventualmente ele conseguiu ter bons produtos também, legal, mas a base da coisa é a imagem, é a aparência. Isso é muito interessante. Tem pessoas que têm essa capacidade interna e tem poucos que têm a capacidade externa. Legal quando é um Jobs que contribui com a tecnologia. Ruim quando é um Hitler que gera o que gerou, né? Ruim do ponto de vista de quem não gostou da história. Para quem gostou, deve ter sido bom, sei lá. Eu tenho que dar opinião do bom e ruim a partir do meu ponto de vista. Para mim não foi legal, né? Mas muitas pessoas não têm noção de que o Hitler não chegou ao poder tomando o poder na força. As pessoas queriam ele no poder e queriam o que ele estava fazendo na época. O discurso dele era um discurso extremamente popular e extremamente agradável, cheio de promessas, né? E é muito, assim, preocupante ver o ressurgir do discurso dele em outras bocas ao longo da história, e ver que essas pessoas continuam tendo o efeito de coligir público, coligir maiorias. E isso é assustador, né? Então, porque isso também revela um pouco sobre nós mesmos, né? Eu tenho em mente sempre um equalizador de ego. Eu estou reencarnado no mesmo planeta, no mesmo planeta em que esteve Gandhi e Hitler, em que estava o Mandela e está um Trump. Então você pode estar em qualquer lugar aí no meio. E você não sabe exatamente o que te atrai para reencarnar num lugar. Então, eu preciso me observar. Tentar descobrir quem eu sou. Tentar descobrir como é o meu processo. A gente não descobre, isso é uma coisa que a gente vai comentar amanhã no curso, mas a gente não descobre ao longo da vida: ah, eu reencarnei por causa disso. Quem acha que descobriu, me desculpa, vai lá com a pessoa que te disse ou que te fez a consultoria e pede a grana de volta, porque deve estar bem enganado, porque você não tem uma causa, uma razão específica, nítida, que possa ser discernida em linguagem durante a vida, que você está resolvendo algo. Em geral, o pessoal fala que você tem uma distância de maturação de pelo menos, você tem que mudar uns 5 planetas para poder sacar porque você estava no 5º para trás. Considerando que tem gente que já está aqui na Terra há 40, 50, 60 mil anos, né? Demora um tempinho para você sacar alguma coisa a respeito de karma. Mas é só para referência, né? Não é uma regra. É uma média. A gente tem essa experiência aqui. A gente está aqui agora. O que que requer que você aproveite esse momento de sensibilização para que isso seja bacana para você? Qual que é o requisito? O que você precisa fazer? Se observar. Começar a se observar agora já ajuda. Ah, mas estamos no meio do momento de sensibilização, dá tempo. Não vai ter só essa sensibilização. Isso está acontecendo faz 10 anos, o ritmo das ocorrências diminuiu um pouco, mas quando elas vêm, elas virão cada vez mais afetantes sobre nós, cada vez com mais efeito sobre nós. Por quê? Porque nós já estamos esticadinhos na sensibilidade. Nós já estamos espiritualmente estressados com a condição. E se a gente não aprender pela auto-observação a transformar o potencial... Gente, quando a gente fala de estresse, a palavra em português mais adequada é tensão. Tá? Vocês já se ligaram que a medida em volts que a gente tem numa tomada, o nome é tensão elétrica? Por que tensão elétrica? Porque você tem dois polos e uma diferença de potenciais que é uma tensão. E a diferença gera a possibilidade de passar elétrons de um para o outro, porque um tem potencial de soltar elétrons, outro de receber elétrons. Aí você tem uma tensão. Tensão, estresse, é potencial de realizar trabalho, é energia. Você não precisa dirigir isso para a autodestruição do seu corpo, do seu sistema nervoso. Você pode dirigir isso para a vida. Você pode transformar essa tensão, esse potencial diferencial, essa diferença do que era antes para o que é agora, a diferença da expectativa e da sensação em realização. Realizar o quê? Você pode realizar, lógico, tem gente que somatiza a doença, é uma realização. Mas você pode realizar algo para si. Voltar isso para um processo de construção de algo na sua vida. Exercer autocontrole. É um direcionamento de energia, mas pode parecer supressão emocional. Não é isso. Isso gera mais tensão, gera mais diferença de potencial, mais estresse. É que a gente associa o estresse com o desgaste da tensão. O material tensionado, ele tende a se desgastar e romper. A questão é você realizar o trabalho com a energia e não deixar isso parado no mesmo material, causando desgaste. Se você começa a se observar, e você sentir que você está mais sensível, você pode passar a fazer escolhas. Por incrível que pareça, ficar em paz é um trabalho para a gente. Prestar atenção em você mesmo é um trabalho. Ficar em silêncio é um trabalho. Isso usa energia. E se você direciona a energia que causaria desgaste para ficar em silêncio, como assim? Você precisa se esforçar para não se distrair. Você precisa se esforçar para começar a prestar atenção em você. Quem medita, quem pratica a meditação, sabe que o processo não é simplesmente, ah, eu vou ficar aqui quietinho. Se você ficar só quietinho, sua cabeça vai ficar pipocando de ideias. Você precisa aprender a acalmar a mente. Isso requer energia. Depois que você pegou prática em fazer a parte... É um trabalho brutal com você mesmo. Né? Você está tentando... aquele negócio, tentar fazer com que... Assim, aquele fim de tarde na praia, nenhum borrachudo te pegue. É você com ruído mental na hora de ficar em silêncio. Né? for, né, considerar que você faz isso com, né, tem gente que tem a habilidade de fazer isso realmente com os borrachudos, é impressionante, né? Se você focar em prestar atenção em você mesmo, você vai começar a descobrir os seus pontos chave, onde que vem meu ruído interno, onde que vem, sabe, de onde vem, por que que eu estou me distraindo, estou tentando ficar quieto, por que que eu estou me agitando, ai, eu estou vindo uma memória, nossa, ai, me veio preocupado, ai, eu tenho uma conta para pagar, gente, sábado à noite não vai precisar, mesmo que você pode até pagar pelo Bankline, mas você vai processar na segunda, né? A câmara de compensação não abre até segunda de manhã, né? Então, sabe, desconecta. Só que isso requer esforço. Isso requer esforço. E você precisa estar lúcido para saber a hora de conectar de volta para o mundo prático. Isso também requer esforço. De onde vem essa energia? Ela pode vir justamente dessa diferença. Você pode canalizar, direcionar essa energia. Pô, mas como é que eu faço isso? A hora que você estiver sentindo agitação, em vez de deixar ela ir num crescendo, se estiver sentindo perturbação de energia, estiver sentindo a palpitação, se volta para dentro. Mas peraí, o que eu estou sentindo? É suficiente para eu ir num médico? Eu preciso procurar uma assistência médica? Eu não vou nem falar o SAMU, porque é mais fácil você morrer se for procurar o SAMU. Mas, né? O que você vai fazer ali? Não é. Isso aqui está incômodo, mas não é nada. Então tá. Então, se volta para si. Procura o que é isso em você. O que foi? Qual foi a perturbação? Se você prestar atenção, isso é interessantíssimo. O seu subconsciente vai começar a dar dicas. Você vai começar a pegar coisas das suas memórias. E você não descobre quem foi que deflagrou em você um processo. Mas a proximidade dos outros não te incomoda pelo outro em si, mas pelo que o outro desperta em você daquilo que você já tem. São seus potenciais, suas memórias que vêm à tona. Não é do outro que veio. O outro foi o gatilho. Faz sentido para vocês isso? É um processo de disparar. Você sente a presença do outro e o outro desperta algo em você que é um reflexo para você mesmo. Então é algo seu que vem à tona. O outro tem algo similar. Assim, você tem duas tendências. Ou é tão similar que dispara, ou é tão oposto que provoca. Geralmente o que é mais ou menos não provoca nada. Mas quando é muito oposto, da repulsa, e isso traz em você uma reação que você não sabe de onde veio, você não sabe nem por quem está sentindo repulsa. Ou então dá um disparar, que é um processo simpático, né? Ele vem, você não sabe de onde veio. E se você presta atenção, você não vai descobrir de onde. Você pode até descobrir se você for treinado, mas não é importante. O legal é você tentar sacar de você mesmo. Tá, então veio alguma coisa emocional, veio alguma coisa, veio uma mágoa, veio uma raiva, veio alguma coisa. Desmonta. Geralmente são armadilhas de memória. E quando você do nada, lembra uma discussão que você teve anos atrás que gerou uma discussão que você ficou insatisfeito e gerou aquele replay mental em que você se reviu na discussão várias vezes, ganhando a discussão de diversas maneiras. Todo mundo faz isso, né? Faz parte da nossa frustração estratégica, né? Efeito Múcio. Alguém lembra do Múcio? O personagem, não? Do Jô Soares, que só dava a resposta 4 horas depois. Era engraçado isso. Esse é um processo para você olhar em você mesmo. Isso quando acontece, gente, sério, se não tem um estímulo próximo de memória, pô, foi aleatório? Como que isso veio à tona? A teoria do pessoal que lida com estudos da mente é que é aleatório, totalmente aleatório. Qualquer provocação pode fazer relações de milhares de reflexos indiretos até vir uma coisa dessa à tona para liberar potencial armazenado. Como observador privilegiado, que estou olhando para a clarividência, eu vejo pessoas entrarem nesse processo depois de se passarem na rua, com similaridades de experiência. Então é um efeito em cadeia. Alguém lá no outro lado da avenida entrou num processo desse por algum motivo de disparo, porque acabou de discutir com alguém no telefone e ficou com essa frustração repassando, passou do lado de alguém, despertou uma memória de discussão frustrada no outro e a pessoa foi para o outro lado. Aí esse entrou no looping. Não sabe nem por que ele entrou no looping. Começou a lembrar de uma discussão que ele teve 15 anos atrás com alguém e começou a repassar aquilo e ficar todo alterado. Começou a ficar aquele negócio até o cara começa a suar frio, ficar tenso. Aí passa por alguém, dispara o processo em outra pessoa que atravessa a rua e vai para o outro lado. Daqui a pouco o negócio está em outro bairro. Pegou um cara na moto, pegou um cara no carro, aí já sai pancada na rua também, às vezes, que a pessoa fica alterada, acelera, né? Isso acelera. Quando você já entrou numa dessas a ponto de ficar acelerado, imagina numa dessa, alguém vai e bate no seu carro. Alguém tropeça em você e você quase cai no meio da rua na hora que está passando um busão. Aí você vai falar, não, a pessoa queria me matar, isso já vai partir para pancada, né? Ou para o bate-boca. Esse tipo de situação acontece. Se você está atento a si mesmo, você sente o potencial. Se você está atento a si mesmo, você sente quando algo vem de fora. Você fala, nossa, mas eu estou prestando atenção em mim, eu estou bem. Por que, que me veio essa memória? E de repente você até sente, não, foi uma pessoa, nossa, a pessoa que passou perto estava perturbada. E se você estiver tranquilo, você nem vai criticar a pessoa, né? Simplesmente ela está tendo a experiência dela e você não precisa passar por aquilo. Você vai se poupar de um tremendo estresse físico e de uma perturbação áurica que pode ficar o dia inteiro com você. Pode gerar depois a necessidade de tomar um calmante, alguma coisa assim. Prestar atenção em você mesmo te habilita a fazer escolhas com mais clareza. Esse é a proposta, né? Esse é o processo que eu sugiro em geral. Mas hoje a gente... com essa condição de sensibilidade, né? Eu queria, antes de terminar, a gente vai fazer um pequeno relaxamento antes de ir embora, que a minha proposta era falar sobre isso, era chegar nesse ponto, essa proposta. O exercício que nós vamos fazer agora vai ser um pequeno relaxamento, um processo de auto-observação, de você se observar. Algo que você pode fazer, treinar fazendo sozinho, no seu canto, mas que você pode fazer em qualquer lugar, se observar, prestar atenção em como você está, em como você respira, em como você está olhando em volta. Tem pequenos detalhes que, se você se observar, você vai descobrir tendências e seus gatilhos, seus deflagradores de alteração. Por exemplo, no cotidiano, nem agora você está prestando atenção no que está sendo falado, você está emitindo algum juízo usando memória. Tá. Mas no dia a dia, quando você está naquele momento em que você está em ponto morto, por exemplo, você está dentro de uma condução pública, não está lendo, está às vezes ouvindo música, está, né, tá naquele intervalo entre mensagens, né, cansou de ler Facebook alheio, não tem nada para mexer no seu próprio, e você olha em volta. Quando você olha em volta, geralmente, você... está num pique, como você estava mexendo nas suas coisas, está num pique crítico. Hoje, com essa hiperocupação proporcionada pelos dispositivos móveis, de acesso à internet, a gente está constantemente numa interação crítica. Só que não é autocrítica, é uma crítica externa. Você está dando like na vida dos outros, você está dando dislike, fazendo caretinhas e mandando lagriminhas na vida dos outros. Você está... num esforço constante de se desconectar de si mesmo. E quando você vai procurar algo sobre si mesmo, você quer saber se deram like naquilo que você postou. Ou seja, você está valorizando a imagem que os outros fazem de você e não a sua percepção de si mesmo. Isso é uma medida de satisfação com a própria vida muito estranha. Você medir a sua satisfação com a sua vida a partir da aceitação da imagem que você projeta, que não é real, para os outros e o que os outros dizem a respeito dessa imagem. Então, a auto-observação requer que você dê uma quebrada com isso. Tá? Então, é um momento em que tá, não é Eu tenho um momento que eu vou estar ou no metrô, no ônibus, ou eu estou num Uber. Eu posso ficar quieto. Você vê quanto tempo você consegue olhar para o mundo sem emitir um juízo de valor, sem achar alguém feio, sem achar alguém mal vestido, sem se sentir compelido a dar uma opinião sobre a escolha que alguém fez de carro, de roupa, de moto, de jeito de andar, sem achar alguém magro ou gordo. Ou seja, quanto tempo você consegue olhar para o mundo sentindo a si mesmo, sem tentar julgar os outros? Isso é um teste bom para você. Ficar neutro. Não é ficar de boca aberta, sem pensar ou com olhar vago. Prestar atenção nas coisas sem emitir juízo. Porque uma pessoa que se conhece passa a se respeitar e a respeitar. Para se respeitar, se respeita a vida. Você vai ter a tendência a emitir menos juízo sobre os outros. Porque no momento que você começa a se sentir, a se observar, você vai sentir pancadas de quando os outros te julgam. E para desconectar do julgamento dos outros, a única fórmula é não julgar. Quando você para de emitir juízo sobre os outros, você para de atrair o juizamento alheio sobre você. Porque aí mesmo quando alguém olha e emite uma opinião, a opinião é sobre a imagem, não sobre você. Não cola. Dá um teflon na aura. Mas tem que começar com você. Pela auto-observação, pela autodescoberta, pelo silêncio enquanto observa o mundo. Tá? Fala.
Só uma curiosidade. Quando você percebe o pico de sutilização, você está com o histórico, você saiu fora e perguntou para alguém, ou você saiu fora do corpo e fez a leitura astronômica? Você fala assim, segunda vai ter um pico, vai ter uma subida. Como você percebe? É por história de percepção, mas é caótico o negócio, como você...
Então, tem, por exemplo, essa da semana passada, eu não estava prestando atenção. Eu senti que ela vinha chegando, eu senti que eu estava ficando alterado. Aí eu começo a sentir, tá sutilizando. Eu, como espírito, estou sentindo desconectado do corpo. O corpo está ficando mais sutil. Deixa eu sentir o que está acontecendo. Tá, é geral, não sou só eu. Não é ataque espiritual. Ou tem uma parte até que pode ser perturbação de meio, tá? Não é isso, não é aquilo. Aí eu descarto as possibilidades mais comuns. Tá, parece que é. Em geral, eu consigo... No começo eu tinha que sair do corpo para confirmar. Hoje eu consigo, pela clarividência, sacar algumas coisas. E às vezes eu confirmo conversando com gente fora do corpo, que também estuda astronomia, que também estuda astrofísica, né? E o que é interessante é você encontrar fora do corpo cientistas que estão encarnados, que estudam isso, trocar ideia, os caras compartilham a informação de que estão lendo certas coisas e que voltam para o corpo e não lembram nada, né? Fora do corpo, o cara está ciente das coisas e quando volta para o corpo não lembra. Isso é muito interessante. Isso também é muito interessante. Então tem vários caminhos de confirmação, mas o mais comum começa quando eu sinto alguma coisa. Aí o que, que eu fiz? Aí eu comecei a olhar e fazer os meus cálculos e olhar as coisas. Isso é uma coisa que dá para fazer espiritualmente, que fisicamente é um pouco difícil. Corpos de grande massa são consciências. Se você fica num certo estado quando você está fora do corpo, você sente como se fosse olhar. Você se sente observado, de certa maneira. Você consegue sentir graus de maturidade. As coisas mais sutis são aquelas que têm mais potencial gravitacional. Quando você está bem, quando você está tranquilo, você consegue sentir que tem coisas se alternando. E você consegue sentir o trajeto, está entrando ou saindo do foco de atenção. E aí deu para sentir que ia acontecer isso essa semana. E aí tem a previsão, é o pico ser amanhã. Mas aí é uma condição física. É uma condição física que está acontecendo, é um alinhamento. E aí vai acabar, e essa pontinha, que lá longe é uma medida pequena, quando chega aqui, está bem diluído num leque bem amplo. E a gente está saindo dessa pontinha desse leque de novo.
Esse negócio do plasma você descobriu há pouco tempo? Você falou que lembra, né? Você falou da gravidade.
Não. O
plasma, a gente sabe que ele...
Eu falo que é um efeito parecido com plasma. Não, esse efeito eu dei um exemplo, que é parecido com plasma, porque se alguém for procurar efeito não local, plasma é o mais fácil que tem, né?
Efeito... Mas a mudança gravitacional que você falou que é instantânea.
Isso eu sempre comentei que tinha uma reação instantânea e uma reação propagada.
Você não tinha falado de plasma?
Não, eu só dei a referência para falar que é como se fosse plasma, eu só dei como exemplo. Mas é o mesmo que eu sempre falei. É as anotações do Bocão. Exemplo, Bocão.
Então, por exemplo, o cara que estava no limite de ser degredado ou não, só com um pulso desse já pode entrar no degredo.
Sim. Sim. Preocupação do cara. Dá para sentir onde é que está a tensão. O estresse. O estresse do cara é a transmigração. É a transmigração que ele chama de degredo é porque está preocupado. Ó, o cara está com o pé na porta ali, né? Assim, segurando, esperando. Calma, cara. Não, a gente vai. Como eu costumo falar, não, isso não é para ser uma preocupação. É, mas que quando tem essa sutilização, sim, o plano espiritual muda, mas não porque mudou o plano espiritual em si. Você mudou o que ancora. Toda vez que tem essas sutilizações, você tem ainda algumas regiões do plano espiritual que ainda não tinham mudado e que vão mudando. Elas vão desaparecendo, perdendo âncora. Então, mais grupos que vão trocando. E, ao mesmo tempo, chegam espíritos que estavam, que não tinham atração, passam a ter. Né? Quando você se utiliza a matéria, você muda o grupo de espíritos que reencarna no ambiente. Então, nós estamos tendo uma troca muito grande. Vamos dizer assim, é uma reabilitação planetária. Né? E a gente vai falar muito sobre isso amanhã, para quem vier no curso de Karma, Reencarnação e Transmigração. Eu falo bem sobre esse processo de o que atrai a gente, o que conecta as pessoas, como que você é atraído para as experiências e como é que nós somos atraídos para reencarnar num planeta ou em outro. Por que é que a gente transmigra? Eu passei a falar mais de transmigração de 2013 para cá, porque ficou mais intenso o processo de transmigração do que vinha nas últimas décadas. Né? Bom, tem o curso amanhã, semana que vem é feriado, na outra semana tem palestra da Joyce, e depois é no dia 25, palestra da Joyce, dia 1º de julho tem palestra minha, tá? Então, 1º de julho tem palestra minha. Oi? É 24? É, acho que eu perguntei se é 25 ou 24, a Joyce falou 25, mas eu fiquei achando que era 24. Então a gente tem amanhã o curso de Karma e Reencarnação. Semana que vem é feriado, não tem palestra. Você não quer dar palestra no feriado, Thiago? Não? O Thiago, ele é campeão, ele marcou umas duas palestras de feriado. O cara bravo, marcando palestra em emenda de feriado. Né? Dia dos Pais, coisa assim. Não, a palestra dele é extrafísica, tá, gente? Vocês venham fora do corpo que ele vai estar aí palestrando extrafisicamente. Então, semana que vem é feriado, depois na semana seguinte, a 24, a palestra da Joyce. E depois, no dia 1º de julho, a palestra é minha de novo. E aí, durante o mês, vocês fiquem atentos lá na página do CEF ou no Face, que vai ter alguma coisa, vai ter oficina, alguma coisa a ser marcada aqui. Mas eu só volto da palestra no dia 29, no sábado, dia 29 de julho. Né? Acabaram de me lembrar ali, que eu sempre esqueço de falar. Vocês sabiam que o CEF publicou um livro, gente? O espaço aqui, a gente publicou um livro. Educação e Espiritualidade Cotidiana. Embora tenha o nome Educação, aqui não é só para quem é da área de educação, é um livro que serve para qualquer pessoa. Inclusive, você está sendo um educando planetário agora, de repente é interessante. Eu e a Márcia organizamos, os autores são todos membros do CEF, associados do CEF, pessoas que participam aqui ou participaram em algum momento. Depois, quem tiver interesse, isso aqui é uma publicação de uma editora acadêmica, tá? Mas é uma publicação própria, a gente não tem distribuidora. A gente só está vendendo o livro aqui por enquanto. A gente em breve deve colocar no site. A gente está tentando montar uma estrutura para vender online, né? Um e-commerce. Você vai falar assim do Cifle, né? Mas montar uma estrutura para vender no site. Mas para quem está interessado, está sendo vendido aqui. E quando você compra um livro desses daqui, você ajuda a manter a estrutura do Cifle funcionando. que o CEF meio que bancou isso aqui para poder ter uma produção. Isso aqui é um trabalho muito sério para a gente. E tem, inclusive, se você comprar o livro, tem autores aqui hoje presentes, né? O Tiago é autor, a Márcia é autora, o Fukuda, que está ali do lado do computador, com quem você vai fazer a inscrição para o curso, se for lá. O Fukuda é autor também. Então, são artigos que são muito interessantes, porque são pessoas da área acadêmica, né? E que produziram falando com a liberdade de poder falar de um assunto que é técnico, que é da área deles, cada um na sua área. O Thiago é médico, a Márcia ela é formada em semiótica, historiadora da ciência, trabalha com língua, arte, literatura. O Fukuda é da área de biologia, né? E tem outras pessoas. Você tem um físico que trabalha com inteligência artificial, você tem uma biomédica, né? Terapeuta ocupacional, que é a Camila. Você tem uma pedagoga, né? Você tem um cara que trabalhou e trabalha com administração e pedagogia e ensino a vida inteira também. Então, tem pessoas que são interessantes, que têm uma visão diferente e que juntam a área acadêmica com algo espiritual, um trabalho aqui. É interessante você ler um artigo, né, de medicina, ou que fala de arte, literatura, um artigo que fala de biologia, um artigo que fala de inteligência artificial e física, tudo juntando com espiritualidade. É uma coisa diferente, então não é romance espírita, não é psicografia, pelo menos por enquanto não, estão todos encarnados aí, né? Que tem um pedaço da identidade. Isso aqui foi feito quando a gente completou 15 anos de, vamos dizer assim, 15 anos de pessoa jurídica. O CEF já tem um pouco mais que isso, mas era só um grupo de pessoas que mantinha um espaço para ter palestras. A gente conseguiu constituir uma associação num certo ponto no passado, faz mais de 15 anos, quando a gente conseguiu completar 15 anos na associação, a gente resolveu lançar o livro meio que para consolidar um ponto da nossa produção. Então, isso está com o Fukuda, eu não lembro o valor. R$25. Bom, é que eu realmente não lembrava o valor que era. É que eu nunca lembro de avisar que tem esse livro. O livro fica ali, parece um enfeite, né? Não, não é, gente. Tá? É uma produção do CEF. Se você... E não se acanhe, gente. Dê de presente, prende dia dos namorados para alguém. É um livro, olha que legal, né? O CEF vai agradecer bastante, né? Porque realmente isso, embora nosso site seja .org, né, as pessoas pensam que .org alguma coisa do governo, não é. É organização sem fins lucrativos, né? E a gente, isso que é mantido pela associação, é mantido por um grupo de pessoas. Então, e pelos cursos, né? Quando vocês pagam por um curso, vocês também estão ajudando a pagar a conta de luz, conta de água, o aluguel. Então isso faz uma diferença. Agora, quando você compra um livro, você ajuda nas contas e ajuda o próximo livro a sair. A gente depende de vender esses daqui para poder produzir mais um. E a gente quer lançar outro. A gente já está com outro nos planos aí engatilhado. Isso é uma questão de... E é interessante, porque quem é um movimento de formiguinha, mas quem comprou e leu, nem todo mundo que comprou leu, mas quem comprou e leu acabou dando de presente, comprando mais para dar de presente, porque gostou. O que é impressionante, gente que fora da área acadêmica gostou do livro, gente da área acadêmica também gostou do livro. Então é interessante olhar esse potencial. E descobri que, né, tem gente que tá aí, escreve bem pra caramba. É gostoso de ler o texto desse povo. Né? Muito legal. Tá? Então, hoje eu, pelo menos, lembrei de falar do livro. Bom, no mês de agosto, a gente vai ter... você está com os cursos anotados aí? Não, né? Eu não estou comigo. Se eu não me engano, no mês de agosto a gente vai ter uma oficina de meditação e com exemplos de contemplação. 20 de agosto. É uma oficina de meditação. Oficina? Não, é o curso. Desculpa, é o curso de meditação e contemplação. E a oficina, dia 20 de agosto, é um curso de meditação e contemplação. E para quem gostar do curso e quiser fazer práticas, em setembro tem a oficina de meditação e com exemplos de contemplação. Não dá para fazer contemplação numa sala fechada com algumas pessoas, mas dá para você ter exemplos e treinar a técnica de contemplação. Mas meditação dá para treinar, tá? E, então, o curso é em agosto, 20 de agosto, e a oficina é no meio de setembro também. 17 de setembro. Tá? Esse segundo semestre, por enquanto, é isso que está garantido na agenda, mas tem mais coisas, dependendo do andamento, a gente vai ter outros cursos acontecendo no segundo semestre aí comigo. A Márcia tem um curso marcado para outubro, né? Você não quer falar do curso, não?
Tá montando aí,
não? Tá montando. Então tá. Então em outubro tem um curso da Márcia marcado. Curso sobre leitura.
Leitura e espiritualidade. Tipos de leitura para a gente aprender a identificar nas leituras, por exemplo, de um tipo de texto, o que, que existe ali de espiritualidade, porque tem muita coisa de espiritualidade que não necessariamente está visível no texto. Não precisa ser um livro espírita, por exemplo, um romance espírita para ter espiritualidade. Tem espiritualidade em outros tipos de texto que nem sempre a gente identifica no primeiro momento. Então, vão ser diferentes tipos de texto para a gente aprender a analisar, né? E encontrar espiritualidade em textos também da área de arte, de poesia, que eu sempre lido com isso, mas também outros tipos de texto.
Geralmente quem já fez curso da Márcia já conhece o estilão dela e faz de novo, né? Ela raramente ela tem tempo de dar curso aqui, mas quando ela dá curso, geralmente vem muita gente. O pessoal gosta do jeito e do assunto, da abordagem dela. Mas é legal avisar, que é legal depois... É legal porque quem... Mas também está longe, né? Mas é que é bom vocês saberem que vai ter. Que dia vai ser em outubro? Você tem marcado aí? 22? Obrigado. Então você já tem aí a programação que a gente vai fazer nos próximos meses também. Tá? Oi.
Onde publicar as palestras no site?
Não.
A última foi de ufologia 1. Tiveram outras. Pelo que eu vi no calendário.
Até, eu mandei até quando? Até onde subiu?
Mandou até. Que está no site está até a 1. Você mandou até a 3, eu acho.
Nossa, eu pensei que eu tinha mandado todas menos a última. A de semana passada e essa. Até a anterior não tá lá em cima, não subi? Eu preciso olhar então. Eu pensei que eu tinha subido.
É que estão entrando muito as antigas, né?
Isso que eu falei, tem muita. A gente tem gravação, a gente começou a fazer gravação direitinho mesmo em 2011, 2012. Eu tinha gravações, gente, de palestras desde 2004. Mas elas estavam no formato daqueles gravadorzinhos da Sony, que eram muito esdrúxulos digitais, os primeiros. E que só tocava... Não, né, Fita? Era gravador digital, um dos primeiros que saiu da Sony. E eles precisavam de um softwarezinho da Sony que só rodava no Windows XP... E ele não convertia para nada, eu tinha que tocar ele e gravar com outro programa ao mesmo tempo. E aí, eventualmente, os Windows XP foram morrendo, esse negócio não instalava mais, não tinha driver, saiu de linha, foi um desastre. Perdeu um monte de gravação, né? Eu tenho ainda umas dúzias de gravação velha lá, nesse formato de arquivo tocado por um software gravado no outro. Tem uns que deram eco... Coisas inexplicáveis, assim. Era protegido, você tinha que jogar um cabo de saída para entrada, fazer. É ridículo isso. Era ridículo. É, a coisa da Sony. Fazer o quê? É, e aí o negócio é que a gente está subindo. Tem um monte de coisa para subir de áudio. Então, não tem... Talvez a gente tenha mais coisa para subir agora. Porque isso que eu gravo aqui é para isso. É para subir para lá. Né? As palestras, a gente sabe. Inclusive, a gente tenta manter mais ou menos em dia, mas... Como é tudo... Todo mundo, tudo associado aqui, faz como voluntário, de vez em quando dá uma acumulada nas coisas. E eu mesmo, às vezes, eu me desorganizo, demoro para mandar os arquivos. Aí eu, o Marcelo, né, o Fukuda, eu, alguém me dá um toque. Não, pô, sobe os arquivos lá. Eu subo para o ponto intermediário, aí vai, corta e sobe. Né? Fala.
Eu acho que deve ter umas lá da década de 90, gravadas em outros formatos lá nos HDs antigos, 90, 2000, nessas...
Poxa, se você conseguir cópia pra gente, porque disso aí eu não tenho nada.
Do Paulão, ele gravava com a máquina fotográfica, lembra? Ele estava tirando foto de você e gravando lá.
Caramba, eu acho que eu lembro disso. E eu mesmo não gravava minhas coisas. Eu comecei a gravar com aquele gravadorzinho da Sony e depois com esse aqui. Com esse aqui ainda dá pra... O áudio é bom. Né? Mas aquilo lá era um pesadelo também, né? Porque se eu... deixasse lá, ele pegava mais o barulho do ventilador, da lâmpada fluorescente, do que a minha voz. E se eu pendurasse em mim, não durava pilha até o final. Né? Porque tem um fenômeno interessante, às vezes, de vez em quando eu até olho, né? Hoje não olhei, mas de vez em quando descarrega a pilha do gravador durante assim. Está totalmente carregado e chupa a bateria. Aí você pega a mesma bateria, carrega e ela dura 8 horas. Aí tem dia que em uma hora e meia ela suga. E não é mal, não é carga ruim não, que é um carregadorzinho inteligente lá, que descarrega a pilha e carrega ela de novo total, bem legal. Então não tem... depende do momento mesmo. Teve um curso agora, o último de ufologia, que foi a imersão em extraterrestre, teve um dos dias, acho que todos os gravadores pararam na mesma hora, só um que continuou, né? Foi o seu? Só o dele que gravou até o final. E o som do dele... Acho que a evidência aconteceu também isso. Mas parou todos os gravadores, estava ali o meu também, e o meu telefone que estava ali também, gravando. Foi muito interessante, cara, porque o dele que continuou, na hora que todos descarregaram, o dele mudou o som. Parece que eu estava falando uma lata. Eu me senti que nem a gravação do Astar Sharon. Não é? Está esquisito aquele pedaço da gravação. Então é muito interessante esse tipo de coisa. Teve um curso de... aquele do Jesus e as origens do cristianismo, que também aconteceu a mesma coisa. Todos os gravadores pararam num ponto e o meu telefone, que estava ali gravando, ele continuou gravando. E ele ficou com um vibrato durante uns 15 minutos. Foi o período em que acabou tudo. Então tem algum fenômeno espiritual, psicobiofísico, ou simplesmente uma perturbação do espaço-tempo, a chegada do TARDIS, o nome que você quiser dar, né? Mas acontecem fenômenos assim que perturbam a coisa. Eu, por exemplo, não tento filmar. Eu perdi uma handicam caríssima da Sony gravando um fenômeno. Foi a última coisa que ela gravou, foi a abertura de um portal, assim. Aí ela, né? E toda vez que eu toco aquela fita, eu quero explodir um gravador, é que nem aquela fita do chamado, né? Que você toca. O aparelho que eu pus pifou, né? Oi? Não, é Hi-8. É aquelas fitinhas fininhas da Sony Hi-8. O aparelho que você põe detona. Fantástico. Eu detonei meus dois players, minha câmera e meus dois players. Eu vi. Eu consegui ver. Eu tentei copiar para outra fita, não gravou nada na outra fita. Queimou o player e não gravou. E hoje a gente não tem nenhum player Hi-8. Um monte de fita lá. Né? Fantástico. Mas aquela fita assassina.
Tá inteira ainda.
Oi? Tá inteira ainda. Ela tá lá, tá que nem o negócio do chamado. Né?
Dá pra você colocar um gravador na TV, passar ele e gravar na TV.
Tem que
botar um curso pra ler essa.
Oi?
Botar um curso pra ler
essa. Aquilo ali acho que precisa chamar um cara de cada grupo espiritual e fazer um poliexorcismo. Um poliexorcismo. Você chama um rabino, chama um pai de santo, um bispo, o papa, chama todo mundo, junta o presidente da federação espírita, chama uns dois ou três ETs, pelo menos um Grey, né? Junta todo mundo e faz uma corrente. Vamos ler a fita, né? Brincadeira, gente. É lógico. Mas eu estou falando sério, a fita é verdade. Brincadeira é a solução. Então, acho que de recado... Esqueci algum recado, gente? Não? Tudo bem? Vamos fazer uns 10 minutinhos de relaxamento e esse exercício de voltarmos para nós mesmos antes de ir embora. Tá? Quem quiser fazer o curso de Karma Reencarnação amanhã e ainda não fez inscrição, fala com o Fukuda ali. É aquele japonês fake embaixo do ventilador. Hã? É aquele cara, né? A camiseta dele é Panashiba. Zuei? Ficou vermelho. Ficou vermelho é porque o zuei é legal. Você faz uma pra gente? Acende a verdinha e apaga as outras. Opa, obrigado. Pessoal, descruza braços e pernas. Se você ainda não tirou o som do seu celular, agora é a hora, por favor. Fecha os olhos. Acha uma posição que você consiga ficar em paz na cadeira e faz de conta que está confortável. Fechados. Presta atenção na sua respiração. Deixa o corpo relaxar. Presta atenção. Sente o ar. Toda vez que você solta o ar, relaxa um pouco mais o corpo. Só mantenha o corpo na cadeira. Mas se observa. Relaxar os ombros é um bom começo, mas não é só isso. A cada soltura de fôlego, vá relaxando mais músculos. Relaxa o rosto também. Preste atenção em você mesmo. Sinta o corpo. Sinta o caminho do ar enquanto você respira. Sinta o ar entrando e saindo do corpo. Acompanhe o trajeto com a sua atenção pelas narinas, por dentro da cabeça, descendo pelo pescoço, inflando os pulmões e depois de volta. Preste atenção em você mesmo. Cada fôlego, sua atenção fica mais focada no ar. Junto com o ar, você consegue sentir vida, vida fluindo pelo corpo. Você inala a vida, ela te transforma, e você exala a vida de volta para o mundo, compartilha a sua vida com o mundo. O respirar é um renovar da vida. Se você presta atenção, essa energia da vida fica mais intensa em você. Sente. A vida se renova. Preste atenção, energia vital não se limita ao corpo físico, tem uma parte espiritual, se você prestar atenção ela vai ficando mais intensa, você sente essa energia se espalhando por você. Essa energia não se limita ao caminho do ar, essa energia se expande. Por toda a cabeça, por todo o peito, braços e mãos, pelo ventre, baixo ventre, desce para as pernas e para os pés. Cada fôlego, você sente essa energia mais intensa. sente. Sente a vida fluindo. Cada pessoa sente energia vital de um jeito. Presta atenção. É algo mais que apenas o ar passando. É algo que se expande, vai além. Sente. É vida fluindo. Presta atenção em você, sente energia fluindo em você, quando você relaxa o corpo, como fica a sensação de si mesmo? Sinta a vida fluindo. Corpo relaxado, mente lúcida. Atenção, um amplificador de energia. Quando você presta atenção numa sensação da energia, a energia fica mais forte. Presta atenção na sua energia. Sente. Quando você sente a energia ficar mais forte, com atenção ela fica. Corpo relaxado, leve, a mente tranquila, a energia se expandindo. Você como espírito, você não está confinado, limitado ao corpo. Você é maior que o corpo. Você tem uma parte de você que é a aura, que vai além, que se expande ao redor do corpo. Sente, sente a si mesmo. Sente para além do limite do corpo. Presta atenção sente o entorno. Você toca e permeia quem está em volta. Esse ritmo da respiração, sente a vida fluindo. Compartilhe a vida. Com respeito, com tranquilidade. Respeitando e querendo bem a vida, toda forma de vida. Deixa a vida fluir, a energia vital fluir. De você para quem está em volta. Se a energia chega para você com respeito, esse bem querer pela vida, deixa a energia fluir dos outros para você. De quem está em volta, de quem está perto, para você. Nós compartilhamos o ar, o ambiente, compartilhamos energia vital nesse pedaço do planeta. Sente. Sente energia fluir. Atenção em você. O ambiente está vivo, pulsando vida em volta. Essa energia te permeia. O que ela faz em você? Deixa o corpo relaxado, mas presta atenção. Uma mente tranquila, mas focada. Se observe enquanto a energia vital flui. O ambiente fica leve. O que tem que acontecer ao redor está acontecendo. Quem estava procurando paz encontra paz. Quem está procurando a si mesmo, encontra a si mesmo. Quem está procurando assistência, encontra alguém que o assista. As passagens se abrem para quem procura. Mas e para você? O que você está sentindo? Se observe. Respire vida. Se observe. Sentindo a vida fluir, o ambiente vai ficando mais leve. A mente tranquila, respiração profunda. Você vai sentindo a energia do ambiente fluindo para você. Um ambiente leve e energia fluindo para a sua aura. Da aura para o corpo. E o corpo se renova, se restaura, renasce. Foco na respiração. Sente o ar, o caminho do ar no corpo. Vai voltando a atenção para o corpo, sentindo o corpo inteiro vivo e renovado a cada fôlego. Para finalizar, respira bem fundo. Solta um suspiro longo, gostoso, forte. Se alonga, estala os ossos, se der vontade, espreguiça. Prepara os olhos que eu vou pedir para ligar a luz. Pode ligar. Obrigado. Beleza, gente? Percebi que ficou bem silencioso aqui dentro, né? Dá pra perceber? Vocês percebem que ficou mais silencioso aqui dentro ao longo da palestra e agora está mais ainda? É um silêncio que parece que dá para ouvir a lâmpada quando acendeu, né? Ouvir o reator. Quando você começa a prestar atenção em você, fica tranquilo, você isola o ruído espiritual que você troca com o ambiente. Você fica em paz. Você consegue fazer isso no seu ambiente. É muito saudável fazer isso no ambiente da sua casa para virar o seu cantinho de silêncio. Fazer periodicamente. Né? Isso cria um ambiente seguro, um porto seguro para você. Um lugar para você retornar e fazer isso repetidamente, diariamente. Isso é muito legal. Então, não tem contraindicação fazer isso. Não teve, é um trabalho simples, só uma respiração dirigida. Eu evito usar a visualização, evito usar sugestão mental, prefiro usar um aspecto sensorial mais amplo. Hoje eu tenho usado muito em palestra a sensação de respiração, porque a gente já faz isso. Normalmente a gente não presta atenção. Quando você presta atenção, muda a sensação de respirar. Tanto que você muda o ritmo quando você presta atenção. Demora um pouco para se acostumar a prestar atenção sem mudar a respiração. Faça isso quando você tiver vontade. Se você achou que foi legal, você consegue fazer isso em casa. Tá? E é um exercício de começar a prestar atenção em você mesmo. Quando você tiver num momento que você quiser ver como é que você está, presta atenção em você, na sua respiração. Né? Só não vai fechar o olho enquanto está dirigindo, né? Alguma coisa assim que não é legal. Né? Não, não pega bem na sociedade você ser por aí de olho fechado, né? Se locomovendo. Tudo bem? Bom, obrigado por terem vindo. Para quem vem amanhã, até daqui a pouco, né? Se não, vejo vocês ou na palestra da Joyce ou na minha. Valeu, gente. Obrigadão.